Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e comigo tenho aqui os dois compatriotas do costume. Está connosco o Lázaro.
Como é, pessoal, tudo a rolar?
E o Luís.
Olá.
Ora bem, esta semana nós fizemos aqui as vontades ao Luís porque ele estava muito ansioso para
este até, filme. Não é?
É, ele estava desejoso de entrar aqui nesta guerra civil e por isso o filme desta semana que escolhemos para fazer review foi o Civil War. É este filme que vamos falar e antes disso, como já vos habituamos, portanto teremos aqui os segmentos habituais. Segmento de notícias, aquilo que andamos a ver, vamos fazer então aqui a review do filme Civil War, vamos ter spoilers, portanto consideramos que este filme tem aqui algumas notas de spoilers e depois terminaremos com aqui as nossas notas finais. Por isso, sem grandes demoras, vamos então aqui para o nosso primeiro segmento, o segmento de notícias. Chegamos aqui ao segmento de notícias, onde falamos disso mesmo, portanto das notícias que nos chamaram a atenção durante esta semana, sendo que portanto, só temos notícias aqui do Lázaro e depois temos aqui um apanhado de notícias da minha parte, isto porque o Luís entrou novamente em hibernação.
Entrou em blackout, Luís.
Não, eu sabia que tu ias folhear o jornal e ler as gordas os vários durante jornais, uns 20 minutos, por isso eu não queria aqui tirar tempo de antena. E então esta semana não trouxe aqui nenhuma notícia. Eu confesso que vi um outro título que me chamou a atenção, mas não recolhi essa notícia, então não a trago aqui.
Sem problema. Lázaro, da tua parte, sei que tens aqui uma pequena notícia, por isso força.
Tenho. E é para aqueles aficionados como eu que gostam da série do Witcher, que tenho a dizer que começou agora a produção da quarta temporada e que teremos só mais uma temporada, ou seja, será a quarta e a quinta e depois acaba a série, ao que parece. A Netflix já tem isto tudo já alinhado para finalizar. Agora, com a situação de sair o Henry Cavill, vai entrar o Liam Hemsworth, que o pessoal deve saber mais ou menos quem é, o irmão do outro, que é o Chris Hemsworth, que é o Mighty Thor, dos filmes da Marvel, e que ele vai fazer o papel do Henry Cavill como Geralt de Rivia. E a quinta temporada ainda não está alinhado quando é que vai ser filmado ou coisa parecida, mas a quarta temporada começou agora em produção na Inglaterra e que deverá estar pronta muito provavelmente a parte de produção durante este ano. Agora, se vai sair esta quarta temporada ainda este ano ou se vai ser no início do próximo ano, que é o que eu acho que muito provavelmente vai acontecer, que será no início do próximo ano, teremos então aí a série a bater à porta para ver uma quarta temporada. A quinta temporada ainda não está alinhado quando é que irá sair, mas já é certo que a série acaba na quinta temporada, ou seja, aqui o Liam Hemsworth só vai ter oportunidade para duas temporadas, sendo que também gerou muita controvérsia quando disseram que iam trocar de ator. Contudo, era uma cena que o Henry Cavill já tinha dado a entender, porque ele não estava a gostar do caminho que uma série estava a seguir e como não estava a seguir propriamente também o que os livros, por assim dizer, falavam, mas aqui acho que vai ser focado pelo menos nos livros, nos, acho que é nos dois últimos, se não estou em erro, que é o exato, Batismo de Fogo, Torre de Swallow and Lady of the Lake. Ok, pronto, são estes dois últimos livros que serão os dois últimos, as duas últimas temporadas, ou seja, cada uma das temporadas será focada mais ou menos em cada um dos livros, pronto, por isso. Quem gosta da série, quem segue, fica aqui já a nota. A série vai ter um fim, acaba na quinta temporada, por isso... Aliás, eu estou à espera para ver como é que vai sair aqui o Liam Hemsworth, porque lá está, tipo, com Henry Cavill havia aí uma legião de fãs que gostava de seguir a série. Agora não sei como é que será com esta situação de ter outro ator, pá. Não sei se me vai cair lá muito bem.
Vamos ver, porque até pode funcionar de forma diferente, não é? Pode Sim. funcionar de ser um melhor ator do que o Henry Cavill foi, não é? Ou seja, pá, eu sei que muita gente gostou. Eu, por acaso, não vi. O The Witcher foi aquela série que eu não, pá, acabei por não ver. Acho que daqui a única pessoa foste tu, certo, Lázaro? Acho que
uhum. Eu vi a primeira temporada.
Ah, ok.
Eu vi a primeira temporada do Witcher, mas pá, não foi uma série que me cativou o suficiente para ver uma segunda temporada, sim.
Uhum. Pois, vamos ver, porque lá está, às vezes acontece isto, às vezes acontece o facto de nós acharmos que vem aí um novo ator, se calhar não vai ser tão bom, e etc. E às vezes é exatamente o contrário.
Pode ser uma surpresa.
Este novo ator, se calhar, às vezes acaba por puxar um bocado mais a série. Mas confesso que gosto bastante gosto deste facto de nós termos aqui um anúncio de que, olha, vão ser mais duas temporadas e a série termina. Eu gosto disto, porque isto faz com que a expectativa não seja extremamente elevada, às vezes desnecessariamente, quando nós estamos ali à espera de uma nova temporada e depois não vai, e depois às vezes é cancelada e nós, aí porquê foi cancelada e tal. Portanto, eu prefiro assim, olha, temos budget ou achamos que isto vai valer a pena por X temporadas, vamos fazer estas X temporadas e acabou. Eu prefiro mil vezes assim quando é ao contrário, quando eles começam a encher chouriços,
a enganar
e a meter palha, estás a ver ali pelo meio. Acho que é desnecessário e não faz com que ninguém fique fã da série, percebes? Claro. Por isso, pá, assim eu acho que é uma coisa inteligente
da
parte
focado.
Deles. Exatamente.
É mais focado, basicamente.
Portanto, espero que... para
seja
ti
para
que
cumprir, não é?
Estás a acompanhar a série, que acaba por ser algo interessante esta mudança de ator e que estas duas temporadas sejam suficiente para terminar aqui a história de uma forma boa.
Interessante.
É mais por isso.
Sim, opa, vamos ver, vamos esperar para ver. Só lá para o final de 2024, início de 2025, é que vou saber esse preço.
Pois.
Até exatamente. Lá ainda vou ver muita série e muito filme.
Olha, mas ainda bem que falaste da Netflix, porque eu tenho aqui um apanhado de notícias e as notícias que tenho, se calhar aquela mais sonante, quer dizer, não é mais, a mais vou deixar para o final, só mesmo ali para...
Vai deixar
para
a cereja
em cima
no
do
topo.
Bolo. que não vai ser uma cereja em cima do bolo, mas pronto, vocês já vão perceber. Uma notícia que saiu aqui na Variety relativamente ao Netflix, que eu por acaso achei muito interessante a Netflix ter feito isto, que é supostamente a Netflix a partir de 2025 vai deixar de dizer o número de subscritores que tem. Não a nível global, mas a nível de, portanto, eles têm que anunciar aos acionistas de 4 em 4 meses, se não estou em erro, ou 3 em 3 meses, acho que é de 4 em 4 meses, eles têm que anunciar, portanto, como é que estão em termos de crescimento e etc., e anunciam sempre aí o número de subscritores que tiveram. Olha, ganhamos 10 milhões, perdemos 3, portanto, e assim sucessivamente. Neste momento, a partir de 2025, a Netflix já disse que vai deixar de o fazer. A única coisa que vai fazer é dizer a globalização a nível de subscritores. Ou seja, vai dizer, olha, temos 200 milhões de subscritores. Acho que, pelo menos, os últimos cálculos rondavam os cerca de 270 milhões de subscritores globalmente. E por isso eles vão deixar de dizer... Isto foi uma notícia não muito bem recebida, porque obviamente depois de receber esta notícia as ações baixaram imenso, porque acho que os acionistas não gostam muito, né? Eles gostam de saber,
claro,
tintim por tintim, o que é que o dinheiro deles, entre aspas, anda a ser investido
e
de que forma. E parece-me a mim que aqui a Netflix vai mudar aqui um bocadinho as regras. Eu acho interessante, porque não sei até que ponto é que isto é uma coisa boa. Eu acho que isto é a Netflix a dizer, epá, o crescimento já não é o que era, ok? porque uma das coisas eu acho que mais importantes para a Netflix é não é o número de subscritores, mas sim aquele subscritor que continua a subscrever. Ok?
Paga, ou seja, constantemente,
aquele,
não é?
Aquela pessoa que subscreve e todos os meses renova. Ok? Eu acho, no meu ponto de vista, que é mais interessante saber isso do que propriamente um indivíduo que subscreve inicialmente e está lá um mês e sai logo no mês a seguir. Esse indivíduo, pá, é um cliente... É, olha, foi!
Não, foi um cliente, não é aquele fazer cliente leal.
É o test drive.
É o test drive, yeah.
Exatamente. Ainda por cima, inicialmente, quando tu subscreves a Netflix, e depois há muitas coisas assim, há muitas parcerias que a Netflix faz com... nós temos até aqui em Portugal, portanto, parcerias com as operadoras, de forma a que tu subscreves um serviço de uma operadora e ficas com não sei quantos meses de borla, portanto, coisas assim, não é? Ou seja, eu acho que, portanto, a Netflix acaba por... Mesmo este número de 270 milhões é assim, aquele número assim, ah, e tal...
É mais ou menos.
Milhões, mais ou menos. Por acaso é engraçado que eu estava a ouvir uma notícia no outro dia, um canal qualquer, eu já não me recordo qual é que era, mas era algo mais ou menos do género, era um canal destes, de um youtuber qualquer, que dizia, as subscrições cada vez há mais e cada vez uma pessoa perde mais o controlo, digamos assim, a nível de subscrições.
É um youtuber britânico.
Exatamente.
Eu também vi esse vídeo.
Eu achei bastante interessante da parte dele.
Da análise que ele fez.
Portanto, ele faz uma análise completa e explica, acima de tudo, não é somente uma análise, mas ele explica o motivo pelo qual
as subscrições
começaram inicialmente de uma forma e depois evoluíram para outra, e enfim, portanto, tudo isso. Mas depois, no final, ele chega a duas conclusões. Número um, que ele subscreve tudo e mais alguma coisa e,
E o valor convém... que ele tem assusta.
Mas também não esquecer que o valor que ele tem, há ali muitas coisas adicionadas que ele utiliza a nível profissional e que têm também outro custo mais elevados. Portanto, pelo menos a nível de streamings de vídeo, não é? Portanto, de cinema, séries, etc. Portanto, ele tem, entre aspas, os habituais. Netflix, Amazon, HBO, Apple TV Plus, enfim, todos esses. Um bocado à semelhança de muitos de nós. Mas aqui a questão é que ele disse uma coisa que eu não discordo de todo. Que ele, no final, disse assim. O que vocês podem fazer, e o que eu acho que é preferível para muitas pessoas, é não subscrevam todos ao mesmo tempo. Ou seja, definem desta forma. Durante 3 meses do ano, eu vou ver tudo o que é da Netflix e durante 3 meses eu vou subscrever a Netflix. Quando acabar aqueles 3 meses, eu, nos 3 meses a seguir, vou subscrever a HBO. E vejo tudo o que tem da HBO, todo o catálogo que a HBO tem para me dar. E assim sucessivamente. Dessa forma, as pessoas acabam por só ter um valor de subscrição, em vez de terem 3, 4, 5, 10 ao mesmo tempo, que isso é que é um balúrdio de dinheiro, portanto, fazendo as contas no final do ano, minha Nossa Senhora, é dinheiro que nunca mais acaba, e acabamos por conseguir mais ou menos ver as mesmas coisas. A única situação que aqui se joga muito é aquela coisa do FOMO, não é?
É isso que eu estava a pensar.
Okay.
O Fear of Missing Out, quer dizer, se estás no mês da Netflix e a HBO lança House of the Dragon...
Uhum. Ficas de fora,
tens que ver aquilo o mais rápido possível, até porque os spoilers andam por aí. Não, mas é verdade, não é? O único problema é assim: se for para pessoas, se estivermos a falar de pessoas que consomem filmes e séries de uma forma saudável, não vou dizer como nós, de forma saudável, okay,
nós três estamos fora aí dessa
equação. Nós fazemos parte desse leque.
Mas se for pessoas que consomem, lá está, filmes e séries de uma forma saudável, pá, durante 3 meses é como tu dizes, vão vendo filmes e séries da Netflix, porque depois, quer queiramos, quer não, tu chegas a um ponto em que já não tens muita margem de escolha, quer dizer, tudo aquilo que te aparece de novo são coisas ou até que nem te interessa muito, ou até que tu sabes que não vais gostar, e então aí mudas para outra plataforma. E essas pessoas, normalmente, quando estreiam um filme, House of the Dragon ou outra coisa qualquer, opá, não é este o mês, quando chegar aos meses da HBO, eu vejo isso. Pronto, está tudo tranquilo, tudo feliz. Pá, ninguém morreu, é verdade. Agora, se forem pessoas como nós e como outras tantas, que sai uma merda qualquer e tu queres ir ver, porque, opá, mesmo às vezes, para darmos aqui o nosso feedback aqui no podcast, claro, que eu acho que é importante, quer dizer, se não, todos os nossos ouvintes viam um determinado filme, e nós os três só falávamos do filme passado 3 meses.
Exato.
Que é quando chegava, ou sei lá.
Dependendo do ponto de situação, estás a perceber? Por isso eu acho que no nosso caso, e situações
é um
similares,
diferente.
Pá, é diferente.
Mas, sim, lá está. Portanto,
mas eu acho que isso, essa ideia é melhor. Eu acho que essa ideia que tu dizes é melhor. Sim, para as pessoas que querem variar até, é fixe.
Uhum. Sim, para o comum mortal, não é? Portanto, eu estou a fazer isto entre aspas, mas...
Para a plebe, que vejam
não,
de cada
nem é,
vez.
Nem é isso, mas olha, vou dar um não exemplo muito, muito típico de alguém que não vê a quantidade de séries e filmes que nós vemos, mas, por exemplo, os meus pais. Os meus pais, se calhar, se virem um filme por mês, deve ser, tipo, muito. Estás a perceber? Ou seja... Para eles, às vezes, se calhar, nem compensa ter qualquer tipo de serviço subscrito. Eles, por acaso, têm, porque têm, faz parte lá da operadora, portanto, eles quando renovaram, também renovaram esse serviço. Se não estou em erro, acho que é a HBO ou Netflix, é uma coisa assim qualquer, não sei. Mas pronto, lá está, eles acabam por, pá, enfim, não é? Aquele zapping e tal, metem uma coisa, amanhã já estão a dormir, já nem ligam, já nem... Pronto, enfim, não é como nós, não é? Que damos uma importância muito, muito grande.
Ficamos colados.
Para eles até faz sentido, pá, se calhar, alugar. Percebes? Porque essa é outra coisa que, por exemplo, muita gente esquece, que é, ainda existem, portanto, nós muitas vezes quando vemos algum filme, mais filmes, séries não, nem tanto, mas mais filmes que vemos do estrangeiro, vemos por vídeo on demand. Portanto, quando muitas vezes nós vemos, olha, este filme está disponível em vídeo on demand, o vídeo on demand é isso mesmo, é alugar. É, portanto, uma pessoa chegar lá, carregar, alugar, pagar os 3 euros, 4, 5, enfim, também não varia muito mais do que isso, e que compensa muitas vezes do que estar a pagar aquela mensalidade que são 7, 8, 10, 20, enfim, agora isto, os números são todos lá para cima. Mas achei interessantíssimo, portanto, primeiro esta notícia relativamente a esta situação que a Netflix vai mudar agora aqui no início de 2025, e depois também o vídeo que eu e o Lázaro vimos daquele youtuber britânico que acaba por...
Dá um bom ponto de vista das coisas, ele, por acaso, aí.
Sim, 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 eu gostei bastante, também da explicação que ele coloca antes.
Do trajeto, porque... ou seja, dá-te uma cronologia bastante interessante até.
Exatamente. Portanto, para muitas pessoas, as pessoas não têm noção, se calhar, de como é que isto chegou até onde é que está, e foi bastante interessante. Portanto, pá... Eu acho que se vocês estão aí com dificuldades em... portanto, em fogo, já são muitos serviços de streaming e tudo mais, pá, façam desta forma. Subscrevam um durante um mês, ou dois, ou três, e depois passem para o outro, e assim sucessivamente. Porque senão, enfim, isto não há... O dinheiro não estica. Pá, pelo menos o meu não estica, não sei.
Nem o
se
meu.
Se calhar de algum estica, mas
é
o
assim,
meu
eu conheço
não
pessoas
estica.
Que têm, por exemplo, é... Netflix, por exemplo, que, pá, quer queremos, quer não, aquela que toda a gente subscreveu logo no início, foi a primeira a aparecer dentro deste...
É verdade, sim.
Pá, dentro deste género, as pessoas subscreveram e há típico Tuga, somos muito, como é que se diz, muito fidedignos, não é fidedignos que se diz, não?
Genuínos.
Muito. Não, somos muito...
Fiéis, somos leais.
Fiéis, é isso mesmo.
Leais.
Somos muito fiéis
okay.
A alguns produtos, estás a perceber? Neste caso,
é, marcas,
Netflix.
Por exemplo, é aquela cena.
Esquece, os portugueses são o caos no que diz respeito a essa porcaria. Netflix é a subscrição mensal que temos. E depois podemos ir adicionando alguma coisa. Tenho uma prima minha que ainda hoje comentou comigo que vai subscrever temporariamente a HBO, que é para ver aquela série que eu vi que eu sugeri aqui na semana passada, Quiet on Set.
Ah, ok.
Das crianças.
Sim. Exato.
E essa série documental está disponível na HBO Max, e ela por acaso nos comentou que vai subscrever a HBO para ver essa série. Pá, eventualmente, durante o mês, deve ver mais um outro filme, ou séries, ou assim, e depois cancela outra vez.
Claro.
Por isso é uma coisa que pode ir fazendo. Quando sair alguma novidade do qual tem interesse, seja na HBO Max, Amazon Prime, ou até na Disney Plus, ou Apple TV, não é? Pronto, subscrevem aquilo durante um mês, veem aquilo, para além daquilo que querem ver, aproveitam que têm o canal subscrito e veem o resto que têm a plataforma, né? O que conseguirem durante aquele
Exatamente,
mês.
Exatamente, sim.
Depois cancelam e pronto, está tudo, tudo tranquilo.
Sim, sem sombra de dúvida é uma melhor escolha, porque senão é como eu disse, tanto o dinheiro não estica. Entretanto, mais notícias aqui neste Flash News. Portanto, não sabia, vocês não sei se sabiam ou não, mas eu gostei muito destes dois filmes. Houve um primeiro filme e depois o filme número 2, relativamente a isto, que eu gostei por acaso e não estava à espera de gostar tanto, que foram os filmes Now You See Me. Uhum. Eu não sei se vocês chegaram a ver,
sim,
esse filme, que era aqueles mágicos e afins.
Now You See Me. É isso,
You See Me, portanto o primeiro, e depois Now You See Me 2, ok?
Uhum.
E eu não sabia, vai existir o 3, e foram agora, portanto, dados dois nomes que vão ser adicionados aqui ao casting. Um é o Justice Smith, e o outro é o Dominic Sessa. O Dominic Sessa, para quem não está a bem ver, quem é que é este rapaz? É um rapaz que participou no filme The Old Overs. Lembra-se de um The Old Overs?
Sim.
Pronto,
digamos que eram três personagens principais, não é?
É o puto.
Portanto, é o rapaz, o puto, exatamente. E o Justice Smith, portanto, é um ator que já participou em imensos filmes e séries e tudo mais. Vocês colocando aí no IMDb rapidamente conseguem ver. Mas gostei bastante desta notícia pelo aspecto de saber que, portanto, aqui a Lionsgate, que é a produtora que está responsável, vai libertar aqui o Now You See Me 3. Portanto, isto parece-me boas notícias. Para além disto, portanto, mais notícias a nível de casting. Isto agora parece assim, notícias de casting.
Sim, eu gosto disso.
Vamos ter, e este por acaso foi uma explosão a nível da internet quando apareceu aí o nome dele, porque enfim, também é um ator quase celebridade, mas foi uma explosão porque foi uma adição a um filme que eu disse que ia acontecer aqui no final deste ano, que é o Sonic 3. Uhum. E o Sonic 3 vai ter agora uma personagem adicional, que é quem? Que é o Shadow. Portanto, para quem não sabe quem é que é, portanto, tem que conhecer aqui o mundo, o universo do Sonic. E quem é que vai dar voz e tudo mais aqui ao Shadow? O senhor Keanu Reeves. Uhum. Portanto, o Keanu Reeves vai entrar aqui neste casting do Sonic 3, que já está aqui com um casting jeitosinho, ok? Já está aqui com o... Ai, como é que ele se chama? Aquele...
Idris Elba, a fazer o Knuckles.
Ai, não, o cómico, não. Aquele cómico que já entrou no Sonic 1 e no Sonic 2 como antagonista.
Jim Carrey.
Jim Carrey, exatamente. Sim.
Faz lá
estava aqui.
Faz
a cabeça Adam Sandler, mas não era o Adam Sandler.
É o Dr. Spotnik.
Sim, exatamente. Portanto, ele também vai entrar. Portanto, e agora Keanu Reeves, espetacular, eu acho, sinceramente. Acho que vai ser aqui um
filme. Muito interessante.
Eu confesso que não estava nada interessado neste Sonic 3. Não estava nada, mas
eu acho que não viu dois. Vocês viram dois?
Eu vi.
Eu vi os dois. São ambos interessantes.
É interessante, ou seja, não é um filme excepcional, pelo menos para mim, na minha opinião.
De certeza
eu acho que o Lázaro também deu a sua review aqui na...
Eu de certeza que ouvi com atenção a vossa review, mas já não me recordo.
Ok. Opa.
Eu gostei, apesar de ser um filme leve. Ok?
Sim, claro, também. Portanto, não quero chorar a ver Sonic.
É a forma de resumir, é um filme leve, mas lá está, tipo, tendo o Jim Carrey como personagem antagonista, dá sempre uma vivacidade completamente diferente às coisas. Sim. Tens ali umas linhas temporais interessantes, pelo menos a adição de personagens, que tens ali um leque para adicionar gigantesco. Pá, é interessante. Dá para divertir, vá. Pronto. Não sendo aquele trailer, aquele Sonic modo trailer, sendo o Sonic, sim, que está agora, acho que está bem melhor do que o que estava quando estava,
sim,
no trailer.
Sim, se fosse aquele outro Sonic, meu Deus, era de aos céus, enfim. Entretanto, mais notícias sobre castings. Portanto, temos aqui um projeto que eu nunca ouvi falar, sinceramente, mas depois de ler um bocado, acho que poderá ser aqui um projeto bastante interessante. Estou a falar de um projeto que se chama Project Hail Mary, que é um projeto que vai ser lançado à partida, portanto, e até pode ser que, não sei se entra para os filmes de verão desse ano, mas perto lá andará, 2026, portanto não é para já, minha gente, portanto, daqui a 2 anos ainda, mas estamos a falar de um projeto que vai colocar aqui o senhor Ryan Gosling num papel muito idêntico ao filme The Martian. Ou seja, supostamente, acho que até este papel é baseado nesse mesmo livro, no The Martian, e acho que é uma história paralela ou algo nesse sentido. Okay? Portanto, eu, para mim, que gosto e tenho gostado bastante dos filmes que se têm feito a nível espaciais, viagens espaciais e tudo mais, e este projeto é um projeto que eu vou estar atento e, aparentemente, portanto, tem aqui o cunho também de uma produtora que nós até à data têm feito, no meu ponto de vista, produtos interessantes, que é a Amazon, é MGM Studios, portanto, e a Amazon tem feito projetos interessantes, portanto eu acho que aqui poderá ser um projeto interessante para estarmos todos atentos, sinceramente. Portanto, este Project Hail Mary, eu não sei se o filme se vai se chamar assim ou se este é tipo um code name para o filme, não tenho a certeza, mas independentemente, portanto, se vocês procurarem aqui por Project Hail Mary, vão encontrar aqui todas as informações, o Ryan Gosling 2026, algo nesse sentido, portanto, de certeza que encontram essas, exatamente, encontram de certeza essas informações. Não sei se recordam, aqui há uns tempos, penso que sim, portanto, eu falei aqui de um filme que foi feito há uns anos atrás, há bastantes anos atrás, que tinha um ator bastante icónico e que agora iam fazer um remake desse mesmo filme, e até a pessoa que colocaram para esse filme era uma pessoa assim um bocado que eu estou expectante, pelo menos, para ver como é que vai ser este remake. E eu estou a falar do filme Naked Gun, que vai ter Liam Neeson, ou seja, o homem que, enfim, que anda sempre atrás do assassino.
Atrás de todos.
E que vai encontrar toda a gente e não sei o quê. E que agora junta-se a este casting uma pessoa que eu também estou expectante para ver como é que se vai sair. E tendo em conta que é uma comédia assim exacerbada, pelo menos o primeiro Naked Gun era uma comédia completamente estapafúrdia, e penso que, portanto, também vai seguir as mesmas linhas este remake. Portanto, junta-se agora a loira que foi adorada naquelas praias da Califórnia, chamada Pamela Anderson.
Estás, portanto, a brincar.
A senhora Pamela Anderson junta-se assim aqui ao Liam Neeson neste casting. Portanto, eu estou expectante. Vamos ver o que é que vai sair daqui, sinceramente. Porque pode ser, como é uma comédia assim meio exacerbada, ok, assim uma coisa assim fora
do comum. Aquelas comédias parvas, não é?
Parvas, meu. Eu acho que pode ser até uma coisa interessante. Por isso, vamos a ver o que é que vai sair daqui, sinceramente. Porque, pá, gostei de ver este nome. Eu, quando vim, Pamela Anderson, Naked Gun. Como assim? Espera aí, Naked Gun, aquele remake que vão fazer com Liam Neeson? E fui ler a notícia, é exatamente isso. Portanto, olha, estou expectante. Vamos ver o que é que vai sair daqui. E por fim, portanto, eu disse que não tinha uma notícia muito boa, portanto, infelizmente, não tenho mesmo uma notícia muito boa, pelo menos para nós, amantes de cinema, que gostamos sempre destas notícias. Nós falámos aqui há alguns tempos atrás de um dos últimos filmes deste realizador, que é sempre quando este realizador faz um filme, uma pessoa fica sempre contentíssima. E, portanto, este realizador ia fazer um filme que até já tinha casting e tudo mais, e não sei o que, já sabíamos mais ou menos a história, que infelizmente este realizador agarrou neste filme e meteu na gaveta. Ou seja, o senhor Quentin Tarantino colocou o seu filme de Movie Critic na gaveta, ok? Portanto, ele diz que neste momento não se sente que... ele diz que, por exemplo, o casting do Brad Pitt, porque supostamente o Brad Pitt ia fazer parte aqui, ia ser supostamente aqui o movie critic, ele diz que o Brad Pitt não se encaixa no papel, inicialmente achou que podia valer a pena, mas que não se encaixa no papel, e que, portanto, para já vai deixar as coisas um bocado em stand-by. Sendo que ele disse que não vai ser este o seu último filme, portanto não sei se já tem um outro filme qualquer, ok? Não sei se vai ser, já tem outro filme qualquer aí escondido e não sei o que, não sabemos, mas também, portanto, nesta notícia diz aqui uma particularidade que eu gostei, que o Quentin Tarantino já tinha feito uma coisa parecida a esta no filme The Eightful Eight, ou seja, nesse filme, acho que houve um leak da narrativa, ok? E ele, após isso, disse: oh, então, olha, o filme fica em stand-by, não há mais nada para ninguém. E passado meses, um ano, uma coisa assim qualquer, ele voltou novamente à ideia de: ah, não, está bem, pronto, vamos lá, vamos fazer o filme. E fez o filme, e foi até eu, por acaso, é dos poucos filmes do Quentin Tarantino que eu não vi, portanto, não vi esse The Eightful Eight. Acho que o Lazarus, não estou em erro, viu.
Vi. Eu, por acaso, pois, também não vi ainda.
Está interessante.
É, eu lembro-me de tu, ou tu falaste aqui, Lázaro, ou nós tivemos uma conversa off daqui,
acho,
portanto,
e foi aqui que... até, acho. Mas tínhamos que ir ver as nossas notas.
É, tínhamos que estar aqui a procurar e a pesquisar nas notas antigas, mas recordo-me que tu tinhas visto esse filme. Vamos ver, vamos esperar, porque eu confesso que gostei bastante daquela narrativa, aquele plot, pronto, simplesmente do movie critic. Eu achei interessante. Ok, portanto, um crítico de cinema, não sei o quê e tal. Eu achei interessante, eu achava que isto tinha pernas para andar. E se calhar até tem como filme, mas pronto, o Quentin Tarantino achou que não é esta altura. Pronto, não é esta altura, e o senhor é que sabe, e pronto, olha, vamos ter que agora ficar aqui à espera para ver quando é que o homem se inspira novamente para termos novamente este filme. Eu não sei, eu, para mim, esta notícia deixa-me assim um bocadinho triste, não sei quanto a vocês, no teu caso, Luís, não sei se... Opa, eu acho que também estavas à espera, não é?
Eu por acaso já tinha lido essa notícia e estava curioso para ver esse filme, mas fiquei um bocadinho satisfeito no sentido em que, de acordo com aquilo que ele dizia, e este aqui seria o seu último filme.
Exatamente.
Ou seja, anda tu o filme na gaveta, faz mais uns 3 a 4 filmes e depois volta a pegar neste. Porque este é que ele disse que era o último filme, foi a única coisa que não me deixou assim muito desgostoso quando li a notícia. É que pode ser
que... Vamos esperar que seja dessa forma, não é?
Está a perceber?
Pois, vamos ver.
Porque ele disse, pá, este aqui é o meu último filme, e agora pô-lo na gaveta, mas à partida vai fazer outro. E será que esse outro é que vai ser o último filme? Pá, espero bem que não, não é?
Pois, lá está.
Mas pode ser que, pá, ele queira terminar a carreira mesmo com aquele filme, e que acho que o momento não é o ideal para o fazer... Se calhar surgiu-lhe projetos do qual ele até tem algum interesse fazer antes, vai fazer esses outros projetos, depois volta para este. Vamos lá ver.
Pois, vamos ver, porque lá está. Portanto, eu fiquei um bocadinho desolado mesmo. Tipo, fiquei, ixi, a sério, caraças, agora...
Eu era mais por Bruce Willis, ele queria que o Bruce Willis também interpretasse, não era?
Era pois, eu acho filme. Que inicialmente, logo no início de todo, eu acho que ele quis qualquer coisa assim, mas pronto, lá está. Infelizmente o Bruce Willis tem a sua condição física.
Não, mas mesmo com esta condição... Isto já foi muito essa depois, condição? Muito depois de isto já ter sido noticiado, que o Bruce Willis tinha este problema, não sei o quê. Mais tarde é que ele disse que gostava de encontrar um papel para o Bruce Willis poder participar neste filme, que era para participar também no último filme dele.
Isso seria interessante.
Era seria fixe, interessante. Era. Também na altura achei isso bastante curioso.
Ok, porreiro. Rapaz, eu sei que ultimamente estava o Brad Pitt assim como o nome mais sonante e direto relativamente a este filme, mas pronto, olha, agora tudo na gaveta, não se sabe, portanto, enfim, olha, é que quando o senhor decidir, é isto, era isso, pronto, é quando o senhor Quentin decidir. E pronto, de resto, não há mais notícias, até porque dei aqui uma parafernália das flash news.
Passemos a CMTV.
Não, o CMTV tinha que ser um alerta CM, não é?
Foi um alerta CM.
Era
um
esta última.
CM! Enfim, portanto, não tendo mais notícias, acho que podemos partir aqui para o nosso próximo segmento, o segmento daquilo que andamos a ver. Chegamos aqui ao segmento daquilo que andamos a ver, onde falamos exatamente disso, portanto, daquilo que tivemos oportunidade de ver nestas últimas semanas, nestes últimos tempos, enfim. E começo por ti, Lázaro. Quero saber o que é que tiveste a oportunidade aqui para ver durante esta última semana, ou o que decides destacar aqui neste episódio. Força!
Ok. Vou tentar perguntar se trago aqui porcaria ou não. Mas não trago então. Esta semana trago coisas boas. Basicamente, dei ouvidos ao Eric num filme e fui ver esse filme também.
Ah, já imagino. Pronto. Qual é que seja.
Não, eu pensei que era fosse do género. Eu dei ouvidos ao Eric num filme, mas não vi esse filme. Entretanto, vi outro muito melhor.
Exato, o pior. Não. Por acaso, fui ver um filme que até é super divertido, entretador. Que acho que o primeiro data para aí de 20 e tal anos, quase, se não estou em erro. O segundo saiu agora recentemente, em 2023. E é basicamente um filme em que eu já tive que fazer isso mesmo ao vivo, andar a correr atrás das galinhas. Fui ver o Chicken Run Done of the Nugget, basicamente.
Muito bom.
É um filme super, super divertido, tendo em conta que é um tipo de animação que normalmente as pessoas... Opa, não sei, tenho uma certa tendência a ignorar, porque hoje em dia o que vai acontecer é que a maior parte das pessoas querem ver filmes em 3D e por aí fora e tal e coisa. E isto é um trabalho danado para fazer. Isto é literalmente trabalhos manuais levados a um extremo muito, muito, muito bom. Isto porquê? Porque quem conhece este, pelo menos a primeira versão deste filme, aliás, basta ver, por exemplo, os filmes ou os desenhos animados, de quem viu pelo menos da Ovelha Choné. E da Ovelha Choné é exatamente a mesma coisa, ou seja, são bonecos animados feitos em plasticina. É o princípio que funciona basicamente é stop motion. Aqui, pronto. Falando um bocadinho da técnica, mas passando um bocadinho da parte da técnica, estou a falar aqui da parte que é divertida em termos de visualização deste filme. Isto porquê? Porque aqui há uma suposição de que as pessoas viram o primeiro filme e, se não tiverem visto, é aqui feito pelo menos, pá, uma, não é introdução, mas se calhar um pequeno relembrar do que é que se passou em pequenas... deixas logo no início do filme, ou seja, para contextualizar, para quem não viu o primeiro filme, isto ajuda a fazer isso. Contudo, se não viram o primeiro filme, aconselho a verem o primeiro filme, porque o primeiro filme também é super divertido. Não o acho completamente datado, tendo em conta que vi este e não senti uma disparidade em termos de, pá, construção, narrativa e por aí fora. Pá, acho que o filme está bem conseguido nesse aspecto. Pronto. Aqui a história continua numa situação do que aconteceu do primeiro filme, e que temos aqui alguns pequenos twists que nós não estamos a contar, que vão acontecendo ao longo do filme e que acabam por tornar o filme ainda mais interessante por causa disso mesmo também. Animação bastante boa, interpretações bastante boas. Tenho aqui um ator que se calhar é mais sonante que os outros, que é o Zachary Levi. Também tenho a Tom Dean Newton, que, se o pessoal puxar um bocadinho pela cabeça e for buscar... Este é um dos papéis de onde eu me lembro dela, basicamente. Que é do filme do Missão Impossível 2. Imaginem, é do filme Missão Impossível 2, em que ela entra como, sei lá, tipo uma larápia de primeira categoria que tenta... Que depois tem uma
ela entra também no Colisão. O filme Colisão. Que ganhou o Oscar.
Ah, sim, exatamente. Pronto. Mas eu fui buscar este, porque este aqui é o que me ficou mais okay. Marcado na cena que ela faz. Pronto. São os atores mais sonantes e que acho que fazem os papéis principais. O filme acaba por ser super divertido, super leve, engraçado. Tem uma vivacidade de cores, porque estamos a falar de bonecos feitos em plasticina, tem uma vivacidade de cores para colar a criançada em frente à televisão, isto se estiver em português. A versão que eu vi foi a versão original, mas é sempre bom ver este tipo de trabalhos, porque lá está, tipo, são uma lufada de ar fresco, são diferentes, são algo que normalmente nós não estamos a contar, e tendo em conta que há aqui um hiato para aí de 20 e tal anos, quase, acho eu, acho que o primeiro é de 99, se não estou em erro, se calhar até devo estar enganado quanto a isso, mas acho que o primeiro é de 99, e a realidade é que eu acho que mesmo com o tempo, não, afinal, olha, enganei-me, é de 2000, não é de 99, pronto.
Quase.
Pronto, a minha memória não me atraiçou, mas acho que por pouco. Mas vale a pena ver, porque opa, são histórias engraçadas, feitas com cenas muito cómicas, físicas principalmente. Quando é cenas de plasticina, ainda para mais eles, quando fazem a cena de espremer, colocam tipo, os olhos mesmo bugalhudos e por aí fora, isso é bastante fixe, fica mesmo
por
top.
Por acaso nunca vi.
E é super divertido de ver. Claro que não são os mesmos atores do primeiro filme, porque do primeiro filme, o primeiro Chicken Run, temos o Mel Gibson como ator principal e por aí fora, mas acho que está muito bem conseguido também este, mesmo não tendo os atores que tinha no primeiro, acho que está muito bem conseguido, está divertido, está visualmente atrativo, tem uma boa banda sonora, pá, filme super leve, divertido de ver, tendo em conta que há muita opção por onde escolher, e este aqui é um daqueles que acaba por se destacar por causa disso mesmo. Para mim valeu a pena ver, super divertido.
Sim, é um filme muito, muito leve para ser visto, muito, muito boa escolha, Lázaro.
Sim, e lá está, tipo, tendo referência de um ano de 2000, eu fui buscar agora, para o segundo filme, fui buscar um filme ainda anterior a isso. Ou seja,
nossa senhora, então, que violência.
Recuei 3 anos e fui buscar um filme de 97.
Então tem que ser bom.
Olha, cadê de chegar isso que eu estava a pensar? Vai ser boa coisa.
Por acaso, é muito, muito bom. Eu não estava a contar isto, é um filme de sci-fi, atenção. Mas, como?
Isso não importa.
Ah, sim, isso não
eu
importa.
Eu vi o Titanic, o filme de 97, sci-fi.
Olha, tenho-te a dizer que eu acho que foi aqui que deu origem à nossa atriz Maya Hawke, basicamente. Porquê? Porque os atores principais são o Ethan Hawke e a Uma Thurman.
Estou
a falar do filme Gattaca.
Já sei qual é que é.
O filme é... Pá... Baseia-se numa premissa em que há filmes de sci-fi que se baseiam nesta premissa, e um filme que eu baseio, que considero que também se baseia um bocadinho nesta premissa, e que tem está-me a fugir agora o nome do Christian Bale como ator principal, é o filme Equilibrium, também se baseia numa premissa de uma sociedade utópica perfeita em todos os sentidos, em termos de doenças, não há doenças, as doenças conseguem ser tratadas, mas a vida em si é totalmente despida de ou felicidade ou de estar completamente, opa, as emoções interferem.
Aqui todos apáticos, não é?
Exatamente. Aqui o que acontece é que não existe essa apatia, no equilíbrio não existe isso, neste não existe, neste aqui há essa cena de uma visão em que a sociedade rica e a sociedade perfeita, sem doenças e sem falhas, é a que tem direito os direitos mais elevados, acesso às coisas melhores e por aí fora. Ou seja, o que é mostrado aqui é uma sociedade em que há uma parte da população que é subjugada, e essa parte dessa população é completamente descurada e por aí fora. Pronto. O papel do Ethan Hawke é basicamente uma pessoa que tenta subir a essa raça superior, por assim dizer, e que consegue, mediante uma situação que acontece, que não vou aqui estar a descortinar qual é, porque senão, caso contrário, vai acabar por ser um bocadinho de spoiler. Porque quando nós vemos o início do filme, já nos é mostrado a personagem do Ethan Hawke como um ser superior, por assim dizer, mesmo tendo a parte dele ter defeitos. O que eu acho interessante neste filme são as várias nuances que vão acontecendo dentro do filme, em termos de a fuga que ele tem que ter para não ser visto, por assim dizer, ou seja, não ser, tipo, a história dele não ser desmanchada, e depois como a personagem de Uma Thurman também tem uma relação com ele que se mostra bastante importante para ele conseguir continuar a ser a pessoa que é. Tem o filme tem o Jude Law também como ator principal, ou seja, o Jude Law aqui entra com uma personagem também bastante interessante, que eu também não estava a contar. E o filme em si é... Pensei que ia ser uma moidela de caco, inicialmente, porque lá está, tipo, o Gattaca, eu sabia lá o que é, nem sequer sabia. Mas como tinha aquela porcaria de eu andar a vasculhar o caraças do TikTok ou o caraças do Instagram e de vez em quando aparecer naqueles reels, aquelas cenas de pequenos clipes que te deixam colado, e às vezes os clipes até são bastante bons, mas depois o filme pode ser uma chachada do caraças. Não é essa a
Já
situação
aconteceu isso.
Que já aconteceu, se calhar, a todos nós. Não foi isso que aconteceu neste filme. Porquê? Porque este filme, essa parte que mostrou, deixa completamente tudo em aberto. E quando vais ver o filme, a narrativa está muito bem estruturada, está muito bem conseguida. O acting dos atores está espetacular. Claro que estamos a falar de um filme de 97, estamos a ver aqui uma Uma Thurman, um Ethan Hawke e um Jude Law novos. Eu, Jude Law, nem sequer o reconheci quase, imagina, tipo,
Ali,
para tu
sem a
veres que está
gravidade a fazer efeito, não é?
exatamente finos, tipo cleans e por aí fora. Foi interessante ver isso.
Disseram-me que a imagem não era muito boa, Lázaro, então tu viste com uma má resolução, se calhar.
Não, olha, por acaso até vi com uma boa resolução. Pensei que o filme iria ter tipo uma versão para aí de 720x576 de resolução, uma coisa
Pois.
parecida, e não foi esse o caso. Tipo, isto já foi remasterizado, muito provavelmente, quando passou para os DVDs e por aí fora, e depois alguém conseguiu fazer aí um upscale para 1080. Então, a qualidade que já vi com bastante boa. Parte de imagem, fotografia muito bem conseguida, guarda-roupa está espetacular, honestamente. Acho que conseguir isto faz-me lembrar da mesma situação em que tu tens um filme, por exemplo, como Matrix, que foi ter criado um guarda-roupa muito específico para cada tipo de agente e por aí fora. Exatamente a mesma coisa acontece aqui. Acho que está muito bem conseguido nesse aspecto. A banda sonora não me parece pujante, mas tem impacto na história. Vibras com a história quando estás a ver cenas em específico. E algumas delas acabam por ser com alguma atenção, e isso faz com que ainda torna a experiência mais atrativa. Isto mistura imensa coisa. Mistura tipo o facto de viver numa cidade utópica, ir viver para um novo ambiente, nomeadamente tipo só certas classes é que conseguem ter acesso a esse novo ambiente. E quando estou a falar ao ambiente, estou a falar em dois níveis: nível térreo, viveres na Terra, ou viveres, por exemplo, numa sociedade utópica no espaço, que é isso que é descortinado logo no início. E isso para mim foi que me cativou. Quando começas a ver o filme, começa a introduzir essa parte, como é que eles vão dar continuidade daqui para a frente? E é que a realidade é que tu não vês o que se passa lá em cima, nem vais ver, porque o que interessa é o que se passa cá em baixo, naquela personagem, naquela pessoa, naquela sociedade. Aquela pessoa teve uma coisa diferente que fez com que ela se mantivesse ali, e isso faz com que o filme seja bastante bom. Honestamente, eu gostei imenso.
Lá está, filme de 97, não tinha como correr mal,
Pois,
pá. O ano do
exatamente, pá.
Titanic, Lázaro, não
É
tem
isso.
como correr mal, isso.
Não há hipótese. Valeu a pena. E aconselho, para quem tiver a oportunidade de o ver, aconselho que o vejam, porque é um filme bastante bom, honestamente.
Gattaca.
Gattaca. Depois, e para finalizar e fechar aqui um bocadinho as coisas, eu, como não gosto de deixar passar aqui ao lado estes três estarolas, estes três palhaços, literalmente. Fui dar uma vista de olhos no novo episódio do The Grand Tour que eles lançaram, que eles agora só lançam um episódio praticamente cada vez. E a verdade é que eles já estão a ficar velhos, bastante velhos para fazer isto. Este tipo de viagens, de road trips, faz sentido para jovens como nós, não para cotas como eles, que já estão quase na linha de terceira idade. E com altas barrigas que nem conseguem entrar nos carros, alguns deles, mas pronto, isso são outros 500. Mas aqui, esta aqui foca-se em eles irem para o deserto do Saara e fazerem essa travessia e passarem por várias cidades, por vários espaços, tudo com carros, em que basta imaginarmos o carro mais topo de luxo que pode ir para o todo-terreno, que existe todo. De carros de luxo para ir para todo o terreno, nomeadamente Lamborghinis, e não estou a falar de Jeeps, estou a falar de carros que são basicamente de pista, mas que são depois adaptados para andarem em terrenos mais acidentados, postos e por aí fora, e então eles tentaram criar as suas próprias versões com carros mais baratos. Opa, é super engraçado ver o tipo de porcaria que eles colocam nos carros, a estupidez que eles fazem nos raios dos carros e depois a estupidez que eles fazem durante todo o trajeto. Opa, são 2 horas ali passadas a rir com cenas estúpidas muito bem elaboradas, aquilo claro que tem guiões feitos por eles e acabam por ser coisas de comédia muito, muito interessantes e muito divertidas. Pá, claro, vão passando sempre algumas partes de história por ali, tipo, há lá uma parte que passam por uma cidadezinha da Mauritânia, se não estou em erro, que mostram como tiveram influência dos americanos e como a biblioteca que eles têm já tem mais de 1000 e tal anos e tem lá pergaminhos americanos da Fundação dos Estados Unidos e por aí fora, o que é super, super interessante de ver. Pá, pronto, esta é a forma de fechar a minha semana. Lá está, tipo, depois de ter visto 2 coisas interessantes também, pá, não ia estragar a pintura e ver uma coisa de lixo. Então fui ver aqui isto, que isto era sure thing, uma coisa garantida. Então isto valeu a pena ver.
Sim, para quem já é fã destes, como tu disseste, bem, destes 3 tarolas, portanto acaba por valer sempre a pena ver as aventuras que eles fazem, que é com cada aventura, que não lembro ao diabo. Por acaso, este ainda não vi. Estou curioso para ver aqui o que é que eles fazem nos desertos e mais não sei o quê.
Não, vale a pena, vale a pena.
Muito bem. Luís, da tua parte, a tua semana, como é que correu?
Olha, a minha semana correu mais ou menos.
Não foi eu. Pronto, ok. Eu estou para ver o que é que aí vem. Falha o Luís.
Sim, pelo menos o primeiro. O primeiro foi horrível.
Ok.
Eu vou aqui apresentar uma série e um filme, que é o que eu vou falar agora, e depois 2 séries, uma completa e a outra a primeira temporada. Vou começar aqui pelo filme, que foi uma porcaria. Aviso já.
Ok, ok. Faz sentido filme... colocar pis ou...
Não é preciso.
Não, okay, não vale.
Não,
tá
vou, não, não vou, é não de vou... certeza um filme de 97. De certeza. Não.
É de 2023, por acaso.
Ah, ok.
2023.
Pois.
E, infelizmente, caí mais uma vez no erro, assim como nós adoramos a A24.
Certo.
Existem algumas produtoras de filmes de terror que eu conheço que normalmente são uma cagada.
Ok.
E uma delas é Shudder. A Shudder é uma produtora de filmes de terror que... é muito conhecida por fazer filmes de série B, sabes? Assim, um bocadinho alternativos e não sei o quê. Eu não quero dizer isto, mas faz conta que é a A24 dos filmes de terror. Só que com fraca qualidade. Pelo menos para mim. Então eu vi um filme que se chama You'll Never Find Me. É um filme que, pá, tem uma premissa simples e a nível de produção, pelo menos no início, pá, está fixe a nível de visual e o ambiente. Aquilo, este aqui é um filme que basicamente tem apenas 2 personagens. Uma é interpretada por um senhor mais velho, Brandon Rock, e este senhor vive numa daquelas rolotes, naqueles, os americanos é que têm muito isso de terem
tipo
aquelas
motocaravana, não é? Mas
motocaravana não é... e que vivem numa espécie de parque campismo, fixos, ficam sempre lá a viver, exato, em vez de ter uma casa, têm uma relote, pronto. E é um senhor que vive no parque campismo, lá no fundo, tem uma relote. E num dia de tempestade tremenda, bate-lhe à porta, que é uma miúda que lhe pede para ver se pode ligar para chamar um táxi, acho que uma cena qualquer. Ele convida a entrar, estava a chover, uma chuva torrencial, estava a chover e ela entrou. Pronto, e a partir dali desenvolveu-se uma conversa dos dois, com momentos muito constrangedores e meio dúbios, uma pessoa não sabia muito bem qual era a intenção de um e qual era a intenção do outro. Essa conversa foi muito interessante, porque o filme foi quase todo a conversar. Ou seja, o filme tem para aí 1h30 ou 1h40 e é basicamente a conversa entre eles dois. Só no fim é que as coisas mudam um bocado. E ao longo dessa conversa, os primeiros 30 minutos é engraçado, porque tu começas a ter dúvidas se a rapariga está a dizer-te a verdade e que quer somente que ele lhe empreste o telefone ou que lhe dê boleia, é isso. Ele tinha um carro estacionado à porta da roulotte e então o que ela queria é que ele lhe desse boleia. Ou não, né? Ficávamos nessa dúvida, assim como as intenções do gajo. Será que ele diz que para já não pode levar porque está a chover muito, mas é propositado ou ele tem umas segundas intenções? Essa dúvida é interessante. Pá, mas isso na primeira meia hora de filme. Porque depois começa a ser uma seca tremenda. É que depois tu pões-te no lugar dela. Pá, ela está na casa de um desconhecido. O homem até nem tem assim um aspecto muito confortável e simpático, digamos assim. Estás a perceber? Não é assim uma pessoa que tem um aspecto extremamente simpático. Ou seja, se calhar no lugar dela tens de ter algumas precauções. Mas pronto, olha, independente disso, achei que foi uma seca descomunal, chegou ao fim, uma confusão no fim, não percebi nada do que é que se passou, o que é que eu achei? Perda de tempo. Pronto.
Ok,
Já
tempo bem
disse,
investido.
não, uma hora
Muito bem.
horrível.
Não, não,
E eu não
oh,
gostei nada
Luís, eu
deste filme.
digo bem investido porque nós já sabemos agora que não podemos ver o filme.
Não vale a pena, eu já sugeri este filme, já sugeri, já porque havia algumas pessoas que gostam de filmes de terror, uma das nossas ouvintes, a Manuela Peixoto, eu sei que ela
Sim,
gosta
senhor.
muito de filmes de terror, e eu já avisei, pá, esquece este filme, ela foi logo ver, e ela até me disse, mas este filme é australiano? E de facto, os filmes australianos costumam ser filmes muito bons, principalmente nos filmes de terror. Existem filmes de terror que eu vi...
Nós não tivemos um que vimos que era australiano, que
De
nós até
terror?
fizemos review, que é o
Pá, é
Talk to
possível.
Me. O Talk to Me era
Ah, presumo.
australiano e é um excelente
Mas
filme.
o Talk to Me tem uma componente ligeiramente mais comercial. Temos que assumir isso.
Sim,
Mas eu já vi
mas.
alguns ligeiramente. Tem um que se chamava Wolf Creek, que era extremamente violento esse filme. E é espetacular. Australiano. Ou seja, eu sempre tive uma boa
Uma boa
impressão dos
relação.
filmes de terror australianos. Esquece, este aqui não vale a pena. Pá, nem vale a pena, já estou a falar demais deste filme. Por isso,
Segue,
o
Luís.
filme
Se
You'll
não
Never
estás a.
Find Me, esquecam que não vale a pena estar a perder tempo com esta
Nunca vou
porcaria.
encontrar. Ok.
Pois
Pronto.
é, isso que eu ia
Nunca
dizer. O
mais
que eu
o
ia
vou
dizer é
encontrar.
nunca encontrem este filme.
Este
Pronto,
filme.
é isso.
Se encontrarem, fujam a sete pés.
Pronto, de seguida vou sugerir aqui uma série. Eu vi a primeira temporada de uma série que me foi sugerida a mim. A série está disponível tanto na Prime Video como na Apple TV Plus, pelo menos de acordo com o que o Rotten Tomatoes, ela está disponível em ambas as plataformas e é uma série que se chama From. Eu só vi a primeira temporada, pá, foi-me sugerida, foi-me vendida, pá, um filme de terror, uma série de terror, que é aquela cena, acontecem umas cenas à noite, cada vez que ficava de noite na série, né? Na narrativa, cada vez que ficava de noite eu ficava, pá, tinha que pôr o som mais baixo e não sei o quê. Pronto, então eu fui ver com as expectativas lá em cima, comecei a ver e a série não é horrível, não é? Não é uma série horrível, eu só tenho
Começas bem.
pena. Não. Assim, se nós ligarmos, como às vezes ligamos aqui ao Rotten Tomatoes, ela tem 94 da crítica e 85 do público. A série tem uma premissa extraordinária.
Elevado,
A
sim.
série no que diz respeito à premissa é muito similar a séries como Under the Dome e mesmo Lost e coisas desse género. Eu acho que a produção é que não foi muito bem executada, na minha opinião. E alguns atores, pá, são maus. Não queria estar aqui com grandes rodeios. Alguns atores são maus. E eu já reparei que mais prova. E depois é engraçado que os atores não são bons, não é? Existem alguns que são, mas pá, parte deles não são muito bons. E nota-se que esses maus atores existem cenas que são impecáveis. Desde já estava a ver um dos episódios em que está uma das atrizes a chorar muito e tudo mais e a desabafar uma cena qualquer. Pá, cena impecável vista isoladamente. Eu já vi a mesma personagem noutras interações e que eu. Tal de qualquer coisa de estranho que não estava a ter certo. Mas pronto. A premissa é. A série não tem muitos atores conhecidos, quer dizer, eu pelo menos não conhecia quase nenhum. Por isso, pá, se forem ver o IMDb, pá, tem lá uma série de atores e pá. diversificados no que diz respeito a cores, a etnias e a raças. Tem asiáticos, tem um negro que é o xerife, que honestamente acho que é um dos melhorzinhos lá no que diz respeito à interpretação. Depois tem uma outra latina, pá, mas mas tem um padre. Mas no que diz respeito à premissa, aquilo é uma coisa muito simples. Não há possível muitos rodeios. Esta história passa-se toda numa cidade que tem uma particularidade que eu não vou desvendar aqui. Eu sei que para vocês, pá, era indiferente eu dizer ou não, porque vocês não vão ver esta série, mas para ouvintes que possam eventualmente ver, pode ser considerado um bocadinho de spoiler. Mas ao fim e ao cabo, esta narrativa passa-se toda numa cidade e começa com a chegada de um casal com dois filhos a esta cidade. E é quando eles descobrem que esta cidade, em particular, tem umas particularidades muito... tem umas características muito particulares, isto sim, que não são muito boas. Pá, acontecem coisas más à noite, pá, uma série de coisas muito estranhas que acontecem nesta cidade. E dadas as características da cidade, eles não conseguem deslocar-se para trás, digamos assim. E toda a narrativa é em torno destas personagens estarem a conhecer a cidade, o que, por sua vez, dá-nos a nós a conhecer a cidade. Porque nós não sabemos o que é aquilo, então assim que eles vão descobrindo, nós também vamos descobrindo. Pronto, e é assim que nós conhecemos uma série de personagens. Depois acontece uma série de problemas, como é normal neste tipo de séries. Opa, problemas entre as personagens, problemas com uns seres que existe lá na floresta ao lado da cidade. Pronto, uma série de coisas que criam uma série de cenas de muito suspense. Opa, terror que havia, se quisermos considerar assim. Tem as cenas muito gráficas, ou seja, quando uma
gente
pessoa é desfeita,
despedaçada.
Não mostra a gente a ser despedaçada, mostra as pessoas todas desfeitas. Como qualquer coisa,
gente,
a imagem mostra.
Gente depois de ser despedaçada.
É mais isso. Pronto. Mas esta primeira temporada, ainda assim, foi bastante interessante. Porque eles depois estão a tentar entrar em contacto com pessoas de outras cidades, não é? Das redondezas, ou digamos assim. Mas é muito na onda do Under the Dome e termina com um cliffhanger. Existe uma segunda temporada que eu vou, entretanto, começar a ver, que é para ver se esta segunda temporada já gosto mais ou se vai manter a mesma linha de performance, principalmente, que é isso que me incomoda mais, tenho de confessar, que é a prestação de alguns atores que fazem com que eu me distraia um bocadinho da narrativa. Porque uhum. Aquilo ali não foi muito convincente, estás a perceber? Pronto. Ainda assim, a série é porreira. Para quem gosta do género, é muito fixe. Só que se tiveres a olhar o detalhe, vais perceber que existem alguns atores que não são assim muito bons, que estão a fazer uma cena a chorar e que aquilo não é bem um choro, mas é uma... Quando tu estás a fingir que vais chorar... É, aquela...
Pois, exato.
O choro... Parece
choro foi, forçado.
Alguns deles parece que foram à Shane, sabes? Comprar os atores.
Ok, é um bom sítio para comprar atores.
Pronto.
São atores da Luís.
Era isso que eu queria. Não era Shane que eu queria
também
dizer.
Pode ser, Luís, vai dar tudo ao mesmo. Temu, Shane, Luís.
Eu sei que vai dar ao mesmo.
Serve.
Mas, pá, o que se costuma dizer, não é? Na gira é isso. Ah, isto aqui é não sei o que é da Luís, está a ver? Era essa a marca que eu estava à procura, mas que não estava a lembrar. Pronto. Lá está. Não adorei. Avancemos. E vamos avançar para aquilo que eu melhor vi esta semana. E possivelmente isto aqui é uma das séries que irá fazer parte da minha lista das melhores séries que eu vi em 2024, a não ser que muita coisa mude. Isto porque eu vi uma série que gostei imenso, não estava nada a contar, até porque fui ver a série só porque era de 30 minutos cada episódio. Ainda por cima...
Estás tu e as séries de 30 minutos.
Eu sei que sou preconceituoso. Não, mas só o primeiro não é, os outros é que acho que eram, pá, 35 minutos. Estava sempre um bocado preconceituoso, porque eu achava que a série não ia ser boa porque era da Netflix. E a Netflix tem-nos mostrado o contrário, felizmente, que já estava farto de ver só porcaria lá. Estou-me aqui a referir a uma série que eu acho que agora está a começar a ouvir-se mais, que se chama Baby Reindeer. Não sei se vocês já ouviram falar nesta série.
Sim. Não, não ouvi.
É uma série da Netflix, tem 7 episódios, chama-se então Baby Reindeer, e é inspirada em fatos verídicos, ou seja, aquilo que é retratado lá aconteceu ou foi inspirado em fatos verídicos, e esses acontecimentos, digamos assim, aconteceram, se não me engano, eu não estive a aprofundar muito isto, mas se não me engano, isto aqui são fatos reais da vida do ator que interpreta a personagem principal, que se chama Richard Gadd. Eu não conhecia nenhum destes atores, acho eu conhecia. Isto aqui, para não variar, é mais uma excelente produção do Reino Unido, não é? Com aqueles sotaquezinhos, pá, incríveis. Isto aqui, assim, ao fim e ao cabo, é a vida de um jovem que vivia, um jovem escocês que vai viver para Londres. E ele quer ser escritor e stand-up comedian. Pronto, ele faz stand-up comedy e escreve. Enquanto isso não acontece, ou quando não se ingra na carreira, trabalha num bar. E é nesse bar que ele conhece uma rapariga que se chama Martha. Esta Martha é interpretada aqui por uma atriz excepcional que se chama Jessica Gunning. E esta vai ser uma stalker deste tal Donnie Dunn, que é o rapaz que trabalha no bar, e vai ser no bar que ele vai conhecer esta rapariga e vice-versa, e é a partir daqui que a vida deste gajo transforma-se num inferno. A série começa precisamente coisas extremamente. Como é que eu ia dizer? Coisas muito estranhas. Violentas, eu posso dizer que as mensagens que são mostradas, assim, uma das características dos stalkers, ainda esta semana vi que na passada sexta-feira uma stalker do Harry Styles foi presa. Não sei se vocês viram a notícia.
Não,
Não,
por
não
acaso
vi, não
não.
vi. Ela enviou-lhe 8 mil cartas em um mês. E
É
acho que
uma
estava.
média,
É uma boa
interessante.
média,
Eu
sim,
nem sei,
senhor.
pronto. Eu nem sei quantas cartas essa porcaria dá por dia.
Olha, eu fiz a mesma conta, esquece.
Essa é fácil. Estás a ver? São
É
estas
dividir.
coisas que a inteligência artificial lixa. Porque a inteligência artificial, de certeza, ela disse:
Pois.
escreve aí 8 mil cartas para não
Ah,
sei o
mas
quê.
algumas foram entregues em
E lá
mão na
foi.
casa dele. Ah, pronto.
Enfim.
E esta história é muito nesse sentido. Ou seja, ela está-lhe sempre a aparecer no bar. Ele no início é simpático com ela é uma cliente, não é? É simpático com ela e tudo mais. E quando ele começa a perceber que as coisas não estão muito confortáveis, não é? Começa a lhe a dar para trás e é aí que ela começa a passar-se dos carretos. Aparece-lhe em casa, ele de madrugada vai à janela e ela está parada, está sentada na paragem do autocarro. Pronto, pronto. Isto aqui é extremamente. A série. A forma como a série te vai mostrando estas coisas mostra-te de uma forma extremamente séria. Estás a perceber? Enquanto que a outra série, From, nota-se que o acting é fuleiro, então distrai-te um bocado. Não, isto aqui é tudo muito sério, e é espetacular. Pá, eu gostei muito desta série. A série não é só isto. Lógico que estas coisas perturbam o rapaz, e há um episódio que ele faz um flashback para um acontecimento que lhe ocorreu uns anos antes e que também o traumatizou, digamos assim. Pá, espetacular. A série tem interpretações incríveis, tem uma série de outras interpretações. A única pessoa que eu conhecia de todo o elenco era uma atriz que se chama Nini Sossania. Eu não sei se é assim que se diz. Eu lembro desta atriz, pá, perfeitamente, porque ela interpretava uma das professoras numa série britânica que eu via, pá, quando era adolescente, que se chamava Teachers. Era uma série também com 4 temporadas, que foi nessa série que eu conheci o ator que faz o Walking Dead, que faz o ator principal. Foi nessa série Teachers. Esta rapariga contracenava com ele nessa série. Pronto. E depois, não vou estar aqui a explorar muito aqui a narrativa da série. Basicamente, fala aqui sobre uma stalker que anda atrás de um gajo e que faz mil e uma coisas para o tentar chamar a atenção, pá, seja lá quais sejam
As intenções, não é?
as intenções dela. O que eu acho estranho é que, para quem já tenha sofrido ou passado um bocadinho de uma situação similar, isto aqui incomoda bastante. Isso aí, pá. Para quem tenha tido, por exemplo, uma relação, pode acontecer que não termina muito bem, a outra pessoa tem tendência, pá, a andar um bocado atrás nos primeiros dias, a controlar um bocado para ver se consegue reconquistar a pessoa, estás a perceber? E alguns desses comportamentos são refletidos aqui nesta série, que são muito perturbadores, pá, mas vocês, pá, a série é incrível. Eu adorei esta série, foi o melhor que vi nos últimos tempos. Lógico que ainda não vi algumas das séries que tu sugeriste, Eric, mas esta aqui é muito, muito boa.
Estás a falhar, não é?
Já.
Quer dizer, então, não, mas esta série, efetivamente, tal como dizes, portanto, eu conheci a série, ficou aqui guardada, e ainda bem que deste o teu avalo, porque pá, gosto de séries assim, sobretudo pelo fator que tu iniciaste de não haver muita gente conhecida. Isso é fantástico nas séries,
Sim,
porque não
sim, sim.
vais com aquele preconceito, nem é preconceito, mas é com aquela ideia já pré-concebida, não é? De dizer, ah, já o vi
Da
naquela,
pessoa.
naquela série e tal. Portanto, isso é muito interessante, muito, muito
Não,
interessante.
é uma série bastante boa, fácil de se ver. Aliás, eu sugeri a uns amigos num jantar num sábado, no domingo à noite, eles disseram: olha, gostei muito da série. E eu, como assim gostei muito da série? Ah, não, nós já vimos tudo.
É,
Vocês já
ficamos o
viram a
domingo
série
inteiro
toda?
na casa e vivemos tudo.
Ah, isto aqui é pequenino, demoras 4 horas e tal a ver a série toda. Eu,
Nossa
pois,
Senhora.
eu ainda faltavam 2 episódios, eu já tinha visto, viram tudo no dia a seguir de eu ter sugerido, e também
Jesus.
gostaram muito, muito da série. Não,
Muito
a
bom.
série é muito boa e é. Ah, pá, depois vês muitas lacunas na lei. Estás a
Pois.
perceber quando vais fazer queixa? Porque a série começa com ele a ir fazer queixa, a dizer que ela anda atrás dele há já 6 meses. Estás a
Sim,
perceber?
mas lá está, sim,
Isto
há
aqui
muita
passou-se
coisa que.
durante, não sei se foi 2 anos e meio ou 4 anos e meio, mas acho que foram 2 anos e meio. Ah, e outra particularidade é que todas as mensagens que vão aparecendo ao longo da série, de mensagens que ele recebia, ou e-mails, ou um telemóvel, lá está, que este ator é um dos criadores da série e foi a quem lhe aconteceu isto. Essas mensagens foram mesmo verdadeiras, são mensagens que ele mesmo recebeu na vida real. Que é muito, muito estranho, mas vocês têm de dar uma vista de olhos, porque é uma série que, a meu ver, opa, é muito, muito interessante e não, opa, não aborrece, como é lógico. Um stalker atrás do gajo, não, mas está muito fixe. E depois ele também tem alguma culpa, não? Opa, tem alguma culpa, mas está, não, tem de ver. Depois, não vale a pena estar aqui a explorar,
Sim,
porque
não vale a
opa, ele
pena estarmos
também.
aqui
Não
a
vamos
dizer
fazer
já tudo
aqui.
da série, exato.
Mas tem de ver isto que é muito bom, opa, sem sombra de dúvida que foi o melhor que vi esta semana.
Ok, boa. Pelo
Tendo em
menos
conta que
aqui, olha.
começaste mal,
Ah, eu já
também
pus por
acabaste.
mim.
Eu já pus por esta ordem porque já sabia que já ia
Exato.
acabar. Sim,
Olha,
mas.
e eu digo-te que fizeste muito bem colocar por essa ordem. Porque na minha semana eu também vou colocar por essa ordem.
Desde lá.
Portanto, eu vou falar de três filmes, sendo que aqui o primeiro filme é um filme que eu e o Lázaro já tínhamos visto, parte número 1, que foi uma porcaria
Eu
autêntica,
acho que já
ok?
sei do que é que estás a falar.
E
Até
então
eu já sei.
agora vem a parte número 2 daquela porcaria, ao fim e ao cabo, ok? Pronto, eu
É
confesso
só uma
que.
pergunta, é estelar? É uma porcaria estelar?
Já chego lá, até cá, até aguenta lá, então,
Eu
calma
já
que eu já
sei.
vou chegar, eu vou chegar lá. O que eu acho é o seguinte, o que eu acho é que este indivíduo estava em ácidos quando decidiu fazer esta sequela, ou sei lá, esta porcaria de filme. E obviamente que vocês sabem todos que filme é que eu estou a falar, estou aqui a falar do Rebel Moon, parte 2, The Scaregiver. Ok? Portanto, uma sequela de, portanto, já tínhamos tido aqui a parte 1 no ano passado, no final mais ou menos do ano passado.
Foi em novembro,
foi-nos,
não é?
Foi prometido aqui, acho, portanto, algo nesse sentido. Foi no final do ano passado. Foi-nos prometido aqui em abril, aqui a segunda parte deste universo tão engraçado. Que de engraçado não tem nada. Enfim, isto é um filme de Zack Snyder, que já nos trouxe coisas muito interessantes, sem sombra de dúvida, mas que aqui falha redondamente. Eu acho que ele, de certeza, que deve ter filmado isto num todo, ou seja, não filmou a primeira parte, depois a segunda, portanto, filmou isto tudo geral, depois dividiu aqui o filme a meio. E o filme parece mesmo assim, ou seja, enquanto que nós aqui, numa primeira secção do filme, numa primeira parte do filme, nós vimos sabemos a história, o motivo pelo qual isto está a acontecer, etc. Depois, entretanto, há ali chamemos-lhe a luta final, não é? Portanto, algo nesse sentido. E depois da luta final, ok, derrotamos, fizemos, espetacular. Mas o objetivo disto era, portanto, começar algo. Ok, pronto. Então, aqui nesta segunda parte, aquilo que acabamos por ver é esse começar, portanto, é tudo isto. Mas este filme inteiro, desde o princípio até o final, é literalmente uma preparação para uma guerra. É isto, não há mais nada. Este filme é somente uma preparação para uma guerra e a guerra.
O primeiro?
É isto. Não, estou a falar do segundo. Okay? Ah, okay. O primeiro é... uns indivíduos vêm atacar, ou melhor, uns indivíduos vêm a dizer assim, olha, daqui a 2 meses estamos aí, se vocês não tiverem isto, isto vai tudo arder. Entre aspas, ok? Pronto, mais ou menos. Entretanto, ele, bem, temos que nos preparar porque daqui a 2 meses estes gajos vão estar aqui e vão tramar isto tudo. Sim, senhor. Portanto, então, o que é o primeiro? É uma viagem de uma atriz principal a ir a angariar todos os lutadores, ok? Vou angariar aqui os lutadores todos. E depois, entretanto, debruçam-se com o inimigo e aproveitam e têm a tal luta final. Pronto. O filme acaba a eles a chegarem a tal aldeia que supostamente vai ser atacada dali a 2 meses, ok? Portanto, é isto. E então este filme, o que é que é? Este filme é, eles chegaram à aldeia e vão-se preparar para, então, a invasão nessa aldeia, ok? Portanto, é isto, de uma forma geral, pronto, é basicamente isto. Vão-se preparar, então, para isso. E é literalmente o filme inteiro, este filme tem 2 horas, em 2 horas tu só vês isto, ok? Portanto, a preparação da aldeia... E depois à altura que começam todos à batatada, que é para aí 1 hora de batatada, aí 45 minutos de batatada ou assim. Pronto. Minha gente, este filme podia correr durante 30 minutos. Ok? Qual é o grande problema? O grande problema é que o Zack Snyder, visionário e tal, descobriu o slow motion. Ok? Então vocês não têm a mínima noção de cenas de slow motion aqui. Aqui há cenas de slow motion que, por exemplo, filme 300. Lembram-se daquelas cenas de slow motion? Epá, mas aquilo foi feito com uma mestria, foi feito de uma forma fantástica. Agora imaginem o slow motion ser feito quando, por exemplo, eu dou aquele berro de vitória, não é? Tipo, dizendo, ei, levanta o braço, ei, consegui, ganhei. Mas também em slow motion. Um movimento que pode ser 1 segundo, demora 35, não é? Porque é tipo, ei...
Ah, então é por isso que eles têm 2 horas de filmes.
Qual é o objetivo desta porcaria? Isto não faz sentido nenhum. Então há cenas aqui de luta que é um desperdício de tempo. Isto é só um desperdício de tempo. E nem é só a luta. É, imagina isto. Há um período que demora para aí 10 minutos, sem gozar, 10 minutos. Eles vão única e exclusivamente fazer uma colheita tipo de milho, ou sei lá o quê. Estás a ver?
Só 10 que é slow
minutos
motion.
A colher milho. Ok? Tudo em slow motion. Eles a cortar o milho em slow motion. Não sei quem é em slow motion. Eles a meter o milho na carroça em slow motion. Man, qual é o objetivo disto? Percebes? Tipo, isto não tem nem pés nem cabeça. Isto é só.
Deixa fazer como fazes com os podcasts e depois a vez
andas
duas
para
vezes.
Frente. Andas para a frente.
Tipo, sim, de vez em duas vezes. Mas tens essa opção no Netflix, acho eu.
Não sei se tens. Não tens, enfim, não acho que faça muito sentido fazer isso quando a intenção, supostamente, do realizador e do editor.
Claro que não vai fazer sentido, é por causa do som.
Mas, É um desperdício de tempo. É um desperdício de tempo. Ponto final. Tipo, este filme é o que eu digo. Este filme é meia horita. Meia horita está bom. E depois as interpretações são muito fracas. Isto aqui é uma coisa fraca. Isto é a coisa mais fraca. Estão a ver o fraco? Pronto. Isto é o fraco.
Fraco, mais fraco.
Ok? Tipo, é mesmo muito. Eu não gostei. Eu não gostei, sinceramente. Acho que é uma perda de tempo. Compreendo que se calhar o Lázaro tenha curiosidade, porque é normal uma pessoa ver a primeira parte, tem claro. Aquela curiosidade de ver aqui a segunda parte. Lázaro, prepara-te, porque são 2 horas a cortar os pulsos. Okay. Por isso, pá, enfim, é só chato, estás a ver? Tipo, é chato. Aqui a melhor interpretação, sinceramente, foi do nosso amigo, como é que ele se chama, o que dá a voz ao robô.
Ah, o Anthony Hopkins.
O Anthony Hopkins, pronto, é o Anthony Hopkins está muito bem. É neste filme que ele faz de... ele dá voz aqui a um robôzinho, ok? Portanto, sim. Ele dá aqui a voz a um robôzinho, que também tem o seu momento de glória, vá, digamos assim. Portanto, e está muito bem o senhor Anthony Hopkins a isto, porque de resto toda a gente, tipo, pá, enfim, não sei o que dizer a isto.
Era matá-los a todos.
O grande problema, o grande problema disto é que a história não terminou, minha gente.
Okay? Ainda vai haver parte 3?
Não sei se vai haver parte 3, mas a história não é com um final fechado, como se costuma dizer. Ou seja, está aqui ainda com a possibilidade de... Pá, não sei, isto pode ter sido feito no sentido de, olha, se tiver sucesso, pelo menos já está aqui uma cena e depois venha mais partes, estás a ver? Uhum. Não sei, porque não está planeado, eu procurei, não está planeado parte 3, nem nada disso. Portanto, este filme é dividido em 2 e ponto final. Mas é uma história com um final aberto, portanto, pá, não sei o que é que eles estão a pensar disto da vida, mas sinceramente eu não sei.
Eles estão a pensar da vida,
portanto, é andamento com isto, que isto não serve para nada. Enfim, portanto, começo a minha semana aqui muito bem, não é? E literalmente depois de ver isto, porque foi tipo do género, só perdi tempo da minha vida, foi isto. E já que estava no Netflix, então deixa-me ver qualquer coisa aqui do Netflix que realmente valha a pena, porque senão, enfim, corto os pulsos mesmo. E então decidi ver aqui um filme que achei interessante. Olha, primeiro estava à procura de uma coisa estupidamente leve, porque depois de 2 horas a levar com slow motion já estava farto e já vomitava slow motion. Portanto, queria uma coisa super leve, super descontraída e tudo mais. E então o que é que eu fui ver? Fui ver uma comédia romântica. Okay? Oh. Que é assim super leve, descontraído, uma pessoa não tem que pensar muito, é aquela coisa, lá mexes até, quer ver? Portanto, enfim, foi por aí. Então fui ver uma comédia romântica espanhola, que é engraçado porquê? Porque esta comédia romântica espanhola, eu acho, Luís, não tenho a certeza, mas tu vais-me confirmar isto, que eu acho que isto já foi uma série... Eu acho uma série que tu já viste, acho eu, não tenho a certeza, ok? Tu vais-me confirmar isto. O título desta comédia romântica em espanhol é Parede com Parede, ok? Sei qual Parede é que com é. Parede, é tipo isto, pronto. Em inglês chama-se Love Divided, portanto é o nome que está aqui escrito deste filme. E então, basicamente, o que é que isto se trata? Eu recordo-me que tu viste uma série em que haviam duas pessoas que partilhavam a mesma casa, um era tipo da tarde, o outro era da noite, não sei o quê, nunca se encontravam, não sei o quê, blá, 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 pronto, enfim. Mas eu acho que tu também viste qualquer coisa, acho eu, enfim, posso estar aqui a sonhar, que era qualquer coisa do género, duas pessoas habitavam numa espécie de prédio, mas tinham uma parede entre eles, mas a parede tipo, era tipo uma parede oca ou sei lá o quê, então ouvia-se tudo de uma casa para a outra, e então eles começaram a conversar e não sei o quê, papapá, não sei, se calhar sonhei, não é?
Não,
pronto,
não.
Então, este filme é basicamente isto, basicamente é uma rapariga que quer ser pianista, e um rapaz que é inventor, portanto inventa jogos e etc. E então o rapaz precisa de um nível de concentração muito grande para inventar aqueles jogos, e de repente a rapariga chega àquele apartamento e quer ser pianista, não é? Portanto está sempre a tocar piano e etc. E então eles têm uma parede que divide a casa de um do outro, que é uma parede... Aquele ter parede e não ter é quase a mesma coisa, porque aquela porcaria ouve-se tudo de uma casa para a outra, ok? Então eles podem falar naturalmente que ouve-se tudo de uma casa para a outra. E então, daí o filme chamar-se Parede com Parede. E então, basicamente, aqui cria-se uma história, inicialmente, portanto, isto é uma comédia romântica, portanto, inicialmente, portanto, ele não quer que ela vá morar para lá, então arranja uma forma de fazer ela sentir-se super desconfortável, tipo, ela ouve uns barulhos inicialmente, fica tipo, ui, que barulhos são estes? Estes barulhos são todos esquisitos. E não sei quem fica com medo de viver naquela casa, não é, ao fim e ao cabo, mas depois, entretanto, ela acaba por ouvir assim um barulho e tipo, ui, isto não é só uns barulhos estranhos, está ali alguém a fazer esses barulhos estranhos. Uhum. E depois começa na conversa, e portanto começam a conversar, e não sei o quê, conhecem-se, e pronto, o romance aparece aqui. Um filme espanhol, esta parte eu gosto muito, portanto gosto muito de ver filmes que também não sejam só ingleses, e não sei o quê. Portanto, um filme espanhol muito interessante, no meu ponto de vista, e acima de tudo cumpre aquilo que eu queria. Que era um filme descontraído, leve, um filmezinho de uma hora e meia, vê-se num instante. Pá, uma comédia romântica que eu pessoalmente aconselho para quem quer ver assim algo super descontraído. Alguns artistas que nós conhecemos de outras séries também que nós já vimos, por exemplo, aqui um artista espanhol que se chama Paco Tu, que basicamente é um artista que até entrou inclusive no como é que se chama aquela
porcaria, La Casa de Papel.
Exatamente, A Casa de Papel, que ele fazia, acho que era
Moscovo.
Moscovo, exatamente, era Moscou. Portanto, que fazia esse papel, portanto, ele aparece aqui, uma pessoa reconhece, portanto, dessas séries, e alguns artistas também são conhecidos de outras séries espanholas e filmes espanhóis. Portanto, um filme que se vê super bem, super aconselhado. Pá, fica aqui a minha pequena recomendação, se quiserem uma coisa nesse segmento. E serviu perfeitamente para aquilo que eu queria, que era tirar da cabeça a porcaria do Rebel Moon, que, enfim, portanto, serviu perfeitamente para isso. E, entretanto, vou terminar aqui com um filme que eu vi. Vi porque, portanto, foi um filme que esteve também, portanto, aqui nas nossas salas de cinemas recentemente, e é um filme que eu, por acaso, confesso que inicialmente não estava com muita vontade de o ver, até ver a classificação. E vi que a classificação era uma classificação relativamente até interessante. E então, mas pronto, isto vale o que vale, porque nós às vezes há filmes com classificações muito altas e também não valem um chavelho, não é? Mas eu por acaso vi e tinha uma personagem que eu, enfim, acho que todos nós gostamos, e acho, se não estou em erro, foi ou é um dos últimos filmes deste ator. E então eu disse, epá, olha, vou aproveitar, vou ver um filme que é extremamente recomendável para ti, Lázaro, tendo em conta que é uma biografia. Ok, portanto, tu gostas de biografias, portanto, este filme de certeza que podes colocá-lo na lista, e é um filme bastante bom para isso. E no teu caso, Luís, acho que também vais gostar bastante, de acordo com as coisas que eu vou falando. O filme chama-se One Life e coloca aqui o senhor Anthony Hopkins, que já estava no Rebel Moon como o melhor papel. Não é? Como o papel de voz de ator. Aqui neste One Life ele faz uma personagem que se chama Nick Winton, que é um rapaz que nos anos, se não estou em erro, 30 e tais, 40, por aí, ok? Vivia em Londres, vivia em Inglaterra. E na altura da guerra à Alemanha, Segunda Guerra Mundial, etc., ele tem a oportunidade e vai até, se não estou em erro, a Checoslováquia, ok? Então, ele vai até lá para ajudar uma coisa humanitária, ok? Portanto, ajudar. E chega lá e vê a possibilidade de fazer algo que eu não vou falar muito, melhor, eu até posso dizer, porque isto são tudo factos, portanto, é uma biografia, factos reais, etc. Ele tem a oportunidade de ajudar no resgate de crianças e tudo mais, e algumas pessoas. Então, basicamente, esta história conta a vida dele, ok? Conta a vida dele. Em 1930 e tal, portanto, há um ator que faz o papel deste Nick Winton, que é o Johnny Flynn, um ator também aí, relativamente reconhecido. Este filme contém também uma pessoa, por exemplo, a Helena Bohan Carter, que é bastante conhecida, é uma atriz bastante conhecida, enfim... Eu estava à espera, quando comecei a ver este filme, este filme começa logo com o Anthony Hopkins aqui no papel do Nick Winton, velhote, portanto, já com uma idade avançada e tudo mais, como o Anthony Hopkins é, portanto, o Anthony Hopkins também já tem uma idade bastante, bastante avançada. Mas eu começo assim o filme e depois, passado um tempo, pouco tempo depois, 5, 10, 20 minutos, acho que nem chegou a tanto, dá-nos então os eventos de 1930 e tal. E eu pensei, olha, este vai ser um daqueles filmes que é um filme que aborda, portanto, escolher um ator muito icónico para fazer aqui este papel, mas na realidade nós vamos ver grande parte do filme em 1930 e tal. Okay?
Com outro ator,
não é? Acontece isso, não é? Com outro ator. Okay. Não é? Portanto, eu pensei, ah, vai ser este o filme, vai ser assim. Na realidade, não. Na realidade, o filme é, eu diria que cerca de 45% é com o ator novo e depois tudo é com o Anthony Hopkins. Não na atualidade, portanto, não na atualidade em 2024, até porque esta pessoa já não está entre nós, faleceu há uns anos atrás. Mas, portanto, é a história de vida dele, ok? É a história de vida dele. E eu achei este filme belíssimo. Ok, este filme é belíssimo. Eu emocionei-me imensas vezes com este filme. Este filme tem... Lá está, enfim. Há filmes que, por exemplo, retratam a Segunda Guerra Mundial de uma forma que nós conseguimos perceber a perda, a dor e tudo mais daquilo que passaram milhões de pessoas, ok? Há filmes que não. Há filmes de Segunda Guerra Mundial que, enfim, uma pessoa está a ver aquilo e não liga muito e tal. Blá, blá. Há outros que não. Há outros que realmente eles retratam aquilo de uma forma muito bem trabalhada, no meu ponto de vista, e, portanto, uma pessoa sente de maneira diferente. E este filme tem esses momentos que realmente... realçam e fazem realmente uma pessoa pensar, meu Deus, colocar-se naquele papel, não é? E pensar, minha Nossa Senhora, as atrocidades que foram feitas nesta época e tudo mais, portanto, é uma coisa, enfim, quase inimaginável, não é? E eu acho que aqui, por exemplo, o papel do Anthony Hopkins é quase de Oscar. Ok, é quase de Oscar. Este papel, este homem é uma força inquestionável, é uma coisa impressionante. Este filme vive muito dele mesmo e do que ele entrega para o filme. Mais uma vez, portanto, eu em muitas situações e particularidades, este filme tem aqui uma particularidade que, pronto, lá está, nós vemos, portanto, enfim, estamos aí nas redes sociais, Instagrams e tudo mais, e eu lembro-me de ter visto este momento real, portanto, há uns anos atrás.
No auditório.
Lembro-me desse momento, sim.
Ah, já sei.
Eu lembro-me desse momento real.
Tenho certeza se era deste senhor que estavas a falar.
É deste senhor.
É deste senhor, ok.
Tipo, imagina o seguinte, eu não tinha a certeza, eu comecei a ver o filme sem ter a mínima noção, sabes como é que eu sou,
sem
saber nada do filme, enfim, nada. E então comecei a ver este, naquele momento em particular, eu quando começa aquele momento, eu disse, ah, que engraçado que este momento é parecido com o que eu já vi na vida real, não é? Pronto. E depois, entretanto, no filme acontece. Portanto, eles retratam no filme aquilo que nós vemos nas redes sociais, que foi partilhado aí milhares de vezes. E eu, tipo, ai, é daqui, então é este.
Eu emocionei-me só a ver esse vídeo.
Olha, esquece. Se tu te emocionaste a ver esse vídeo, então a ver este filme, nessa altura, choras que não bebe. Percebes? Porque é uma coisa emocionante imensamente. Enfim, eu não aconselho as pessoas a irem verem antes. Portanto, eu acho que a surpresa do filme, assim como eu também fui surpresa, eu já vi há muitos, muitos anos atrás, mas não saber, percebes? Portanto, não saber do que eu estou a falar, nem façam pesquisas, nem nada. Vejam o filme, ok? Portanto, e é normal, e vai acontecer o mesmo que a mim, ou seja, naquele momento vocês também vão deduzir, será que é este momento e tal? E depois vai acontecer. Mas com todo o envolvimento do filme e tudo mais, opa, é extremamente emocionante, é uma coisa formidável e, enfim, olha... Enfim, no mundo tem que existir mais pessoas assim, como é mais do que óbvio, e este filme retrata aqui a vida desta pessoa de uma forma excepcional. Eu aconselho imenso a verem o filme, porque, enfim, eu não conhecia a pessoa, não faço a mínima ideia, mas eu acho que este filme está estupidamente bem retratado. E enfim, eu acho que infelizmente a pessoa já faleceu há uns anos atrás, portanto. De certeza que não viu este filme, mas eu acho que pelo menos as pessoas relacionadas com este Nick Winton ficaram bastante contentes de ver o filme, de ver a interpretação do Anthony Hopkins enquanto Nick Winton. Portanto,
que
está
privilégio!
Formidável. Está, não é? Formidável. Pô. É mesmo. Tipo, eu digo-te sinceramente, este filme não estava nada à espera de ser tão bom. Mas lá está, pronto, pá, assim eu achava que...
Se as surpresas são melhores.
Pá, eu vi este filme porque foi tipo Anthony Hopkins, provavelmente dos últimos filmes que ele fez, está aí nos cinemas, deixa-me ver. Epá, que filme é extraordinário. É engraçado que este filme, eu depois fui ver aqui uma pequena reportagem, este filme ele já fez em 2021 ou 2020, uma coisa assim qualquer, ou seja, na altura que ele filmou e tudo mais. E se nós formos ver se nós formos ver aqui a lista de filmes, estás a ver, ele faz One Life, depois tem outro filme que é do Freud's Last Session, também outro filme que também deve estar interessante, que ele faz o papel de Sigmund Freud. Freud, exatamente. Freud. E depois o que é que tem? Rebel Moon.
ok, Rebel Moon é o mais recente.
Portanto, foi o mais recente que ele deu voz aí àquele ator, àquele robô. Enfim, olha, vejam o filme formidável, vale muito, muito a pena. Adorei ver o Anthony Hopkins. Aqui uma última indicação. A Lena Olin está fantástica, faz o papel de mulher dele, está fantástica. Adoro ver esta atriz é formidável, é belíssima. Portanto, o trabalho que ela faz é espetacular, super credível. Acima de tudo é isso. Portanto, eu vi um filme que é uma biografia, é extremamente credível, portanto, do princípio ao fim, e as partes antigas, portanto, as de 1930 e tal, todos os atores formidáveis, atores conhecidos inclusive. Portanto, olha, grande, grande, grande filme, super, super, super aconselhado. E eu que não era grande fã de biografias, Lázaro, cuidado comigo, estou a começar a ultrapassar, está ok?
Não.
Se forem boas histórias.
Não. Boas histórias, sim.
Sim, vale muito, 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 muito a pena este filme, sem sombra de dúvida. E pronto, para além disso, obviamente, portanto, entramos aqui em Guerra Civil, aqui a pedido do Sr. Luís, por isso vamos aqui à nossa parte de review deste filme Civil War. The United States Army ramps up activity. The White House issued warnings to the Western forces as well as the Florida Alliance. The three-term president assures the uprising will be dealt with swiftly. Let me know if you want to try anything on.
Are you guys aware there's like a pretty huge civil war going on all across America?
We just try to stay out. With what we see on the news, seems like it's for the best.
Citizens of America, the so-called Western forces of Texas and California have suffered a very great defeat at the hands of the United States military.
Mr. President, do you regret the use of airstrikes against American citizens?
We're moving to D.C. today.
We need to go down there.
They shoot journalists on sight in the Capitol.
Every instinct in me says this is death.
What if...
Every time I survived the war zone, I thought I was sending a warning home. Don't do this. But here we are.
There's some kind of misunderstanding here.
What?
Well, you're American, okay?
Okay. What kind of American are you?
E chegamos aqui à parte de review deste filme Civil War, portanto é o filme que vamos fazer review aqui neste segmento. Este filme contém spoilers, portanto teremos aqui um segmento de spoilers logo a seguir. Antes disso, começo por ti, Lázaro. Apesar deste ser, portanto, e já chegaremos aqui à vez do Luís dele finalmente falar do que achou do filme, da tua parte, Lázaro, o que é que achaste aqui desta guerra civil? Sendo que este filme também, portanto, tem aqui um pequeno carimbo da nossa produtora A24, não é? O que é que achaste?
Olha, gostei imenso do filme, principalmente porque não estava a imaginar a fazer aqui esta história, como ela foi feita. Ou seja, a ideia que eu tinha pré-estabelecida não era o que eu ia ver, pronto. Quando começo a ver, ou seja, surpresa das surpresas, a forma como as coisas estão a ser conduzidas está completamente distinta. Aquela entrada, aquela introdução deixa-te completamente perdido até tu começares a juntar as peças todas quando sai daquela pequena introdução que tu vês, daquele discurso, por assim dizer, daquele treino de discurso. E isso para mim foi extremamente interessante. A caminhada que é feita, ou pelo menos a forma de como a caminhada é feita, está super, super interessante. Para além de que a forma de como é retratado do ponto de vista de uma coisa que é a fotografia. Eu, como fotógrafo, para mim foi uma delícia ver aquilo, literalmente, principalmente por pensar que o fotojornalismo é uma das áreas que cativa imensa gente, mas também coloca em risco muito, muito fotógrafo, e colocaste em risco para ir buscar, para colocares a tua perspectiva numa fotografia, é muito, muito, muito difícil, principalmente para o pessoal que faz fotografia de jornalismo. E aquela cena de, pá, tens 30, para a miúda que estava a tirar com a câmara fotográfica a rolo, tens 30, deves ter pelo menos conseguir tirar uma. E é ver os olhos de fotógrafo. Muitas vezes, tipo, com a cena do digital, nós tiramos para aí 30, mais do que 30 fotos, só para aproveitar uma, muitas das vezes, mas é essa uma que muitas vezes faz quanto. Pronto, isto ressalvando essa parte.
Só precisas de uma para ganhar aqueles
exatamente,
prémios.
Exatamente. Mas passando essa parte aí à frente, para mim isso foi um pequeno detalhe muito, muito interessante, e usar a narrativa com essa premissa foi extremamente interessante para mim, e foi, claro, que a mim logo ganhou imensos pontos nesse aspecto. A fotografia aí, quando falo fotografia não é dos fotógrafos, mas tipo todos esses apanhados também, depois mostrar tipo as fotos dos fotógrafos que estavam a interagir ou que estavam a tirar as fotos do outro lado, ou seja, vês a imagem do que é criado pela a parte de realização e depois vês a fotografia tirada pela parte fotográfica, está qualquer coisa espetacular também, ou seja, esse jogo de edição está muito, muito interessante. A banda sonora está qualquer coisa espetacular, em união com a imagem, e há lá uma cena que teve um peso gigantesco quando eles estão a atravessar uma zona bastante crítica, e o slow motion daí fez todo sentido. Teres um slow motion, a música que é a vivacidade das imagens, e não é só a parte da vivacidade, a intensidade das imagens e a cara dos atores, ficou qualquer coisa espetacular. Estou a falar naquela parte de quando eles estão a atravessar
as chamas,
e está qualquer coisa espetacular. Ou seja, há muitos detalhes interessantes que vão acontecendo ao longo do filme que tornam o filme muito mais intenso nesse aspecto. Actings espetaculares, tanto da Kirsten Dunst com a cena do Wagner Moura. Há lá uma cena que é fisicamente, tipo, para mim, ver o Wagner Moura, tipo, interpretar esse papel, é a tal cena de, associei logo a filmes anteriores dele, principalmente a cena de, aliás, acho que o Eric até falou nisso também, que é o Tropa de Elite ali a bombar, literalmente. Mas honestamente o filme está muito bem conseguido. Premissa não estava a contar, a forma de como foi conduzida a história não estava a contar, banda sonora muito bem conseguida, isto já está muito bem associado e enraizado na A24. E por lá está, tipo, a fotografia muito, muito bem explorada, de uma perspectiva muito palpável, como se fosse um cenário de guerra. E há uma particularidade que eu tinha visto depois de ter visto o filme, em que muitos dos atores, ou seja, figurantes que apareceram lá no filme, não são figurantes, são mesmo militares. São militares com carreira militar que foram contratados para dar ênfase ainda mais às cenas que aconteciam dentro do filme. Por isso, acho que houve aqui uma dedicação bastante grande para conseguir ter uma obra bem feita, bem explorada, bem retratada, se calhar com uma narrativa que nós não estamos a contar. Por isso, eu ressalvo o filme é bastante bom para mim.
Luís, finalmente chegou aqui a tua vez de falar deste filme tão aguardado.
Estava à espera.
O que é que achaste assim, aqui deste Civil War?
Eu estava muito ansioso, ou bastante curioso para ver este filme, não só pelo título Civil War, sendo um filme americano, pá, já deduzia do que é que se ia tratar, mas acima de tudo porque tinha aqui a realização do Alex Garland, do qual nós já vimos uma série de filmes, e alguns eu sou muito fã, dentre os quais o 28 Dias Depois, que não é realizado por ele, mas ele fez parte da escrita, pá, o Ex Machina, por exemplo, entre outros.
O Dread
tá com para mim foi o melhor filme do Dread, foi esse. Não gostei do Sylvester Stallone, esse foi espetacular.
Está qualquer coisa espetacular.
Está muito, muito bom, está. E a premissa, pá, a premissa está muito fixe, tudo dentro do edifício, mas pronto. Este aqui, Civil War, pá, confesso que eu gostei muito. Depois na parte dos spoilers, pá, eu dei a explorar aí alguns pontos dos quais não fiquei totalmente fã, mas pá, como um todo, pá, gostei muito do filme, a premissa é muito interessante, a forma como o realizador decidiu mostrar uma guerra civil não aos olhos de um dos lados, não é? De uma das partições, mas sim aos olhos de alguém neutro, ou seja, dos jornalistas, não é? Foi uma situação que eu achei bastante curioso. Depois os atores incríveis. Houve algumas cenas com o Wagner Moura que eu achei extraordinárias. Algumas não vou dizer aqui porque uma delas é muito boa. Foi quando eles chegaram ao quartel. Quando chegaram a Washington, D.C., tem lá umas cenas fixas. Mas houve umas antes, pá, que eu achei aquilo, pá, é excruciante quase ver a interpretação do gajo. Pá, eu já tinha visto noutros filmes, como vocês ainda há um bocadinho referiram no Tropa da Elite, mas pá, achei, fiquei orgulhoso, ele não é português, eu sei, mas fiquei orgulhoso que um ator que aos olhos de muita gente se calhar não ia dar quase nada, não é? Se calhar está aqui a seguir os passos de lado do outro, o Rodrigo Santoro, não é?
Ah, sim.
É, não é? Se bem que eu gosto mais deste género.
Nosso Joaquim de Almeida.
Sim,
até português mesmo. Não, mas gostei muito. E fiquei, foi muito satisfeito aqui com a interpretação da Kylie Spaney, não sei se é assim que se diz o nome, que é aquela miudinha que quer ser fotojornalista também e que de alguma forma conseguiu inserir aqui no grupinho da principal, e fiquei curioso porque eu não a estava a reconhecer e só depois é que percebi que era uma das atrizes que irá aparecer no próximo filme da saga Alien, o Alien Romulus. Ela é uma das tripulantes da nave. Pá, mas pá, como um todo gostei muito de umas aparições que eu acho que não vamos falar aqui, que é para não ser spoiler. Uma das melhores coisas que eu vi no filme foi uma cena de 5, 10 minutos com uma interpretação incrível de um ator que nós gostamos bastante, que se calhar depois já vemos de explorar nos spoilers. E depois as coisas que eu menos gostei, pá, gostei muito da fotografia, o Lázaro ter dito, gostei muito da fotografia, a banda sonora, achei uma banda sonora muito curiosa, porque não é muito, muito de encontro à temática do próprio filme, o que eu achei assim, pá, refrescante e tudo mais, até porque aquilo era quase uma road trip e as músicas que apareceu era mais ou menos dentro desse espírito. E depois gostei que outra coisa que gostei muito foi do facto de ser uma espécie de crescendo. Aqui o filme, pá, começou com uma cena bombástica que era para nos abrir os olhos, né? Para nos mostrar o que é que estava a passar, e depois o filme foi começando, né? Começou a viagenzinha do filme e tudo mais, e aquilo foi criando uma espécie de crescendo até chegar às cenas finais, que foram cenas que eu achei brutais, muito bem filmadas, com um espírito espetacular. Eu gostei muito das cenas finais, achei aquilo altamente. Houve um outro ponto nessas cenas finais que eu não gostei, e mais uma cena para a frente que eu acho que estragou o filme, mas não é que estragou o filme, pá, que me desiludiu um bocadinho. Mas pá, como um todo, pá, adorei o filme, gostei muito, e acho que lá está o Alex Garland mais uma vez a mostrar que consegue criar filmes interessantes com premissas diferenciadas. Eu gostei muito. Não sei, o resto eu falo nos spoilers, que é para poder falar ligeiramente mais à vontade.
Ora bem, eu, para variar, em alguns filmes, vocês sabem que a minha avaliação é um bocadinho diferente da vossa. E eu acho que este filme é... como é que é dizer? É um filme bom. Não é um filme muito bom. Não é um filme excelente, não é um unicórnio, ok, em termos de filme. Tipo, aí este é um milhão. Não é. Isto é um filme bom. Pronto. Não, eu acho sinceramente que as expectativas estavam todas lá em cima. Porquê? Porque depois há este grande problema, no meu ponto de vista, que é... Há determinadas produtoras, como é o caso aqui desta A24, que basicamente a A24 pode fazer um trailer assim. A A24 não mostra absolutamente nada no trailer, ok? Ser tudo uma imagem preta, e nós só ouvimos ai, ui, ui, ai, ai, isso aqui, ui, ui, ui. O filme chama-se Blind, sei lá, não sei. Estás a ver? Pronto. E nós todos, ei, que grande filme, ei, meio. Pronto, vai ser isto, ok? Porquê? Porque basta a produtora meter o A24 que nós todos, pronto. Agora, na realidade, a A24 tem aqui uma característica também, que é a A24 é uma das produtoras que eles estão muito. Têm um livre-arbítrio muito grande, ou seja, tipo, eles não há problema nenhum em fazer filmes assim todos esquisitos, não há problema. Tipo, queres fazer? Anda aqui que nós vamos ler o guião. Ia, bué da esquisito, bué mamarado, vamos fazer. Ok, portanto, e é assim que os filmes muitas vezes são feitos, não é? Muitas vezes são negados em montes de produtoras, vão à A24, A24 diz sim, quanto é que é preciso? 1 milhão, está aqui, vá, faz o filme. Portanto, e é nesse sentido. Eu não estou a dizer que este Civil War seja dessa forma. O que acontece é que eu acho que este foi um hype desnecessário. Foi um marketing desnecessário. Um marketing tal, uma guerra civil, e nós vemos tipo, sei lá, 1,5% de uma guerra. Percebes? Porque vemos de uma perspectiva, como vocês disseram, um bocadinho neutra, a nível de um fotógrafo, de um fotojornalista de guerra e não sei o quê e tudo mais. Que eu gostei, atenção, portanto, eu não estou a dizer aqui que não gostei, eu gostei, mas tipo, estava à espera de muito, mas muito melhor, sem comparação. Estava à espera de muito melhor, estava à espera de um final muito melhor, o final foi tipo, portanto, estava à espera de coisas extremamente mais elaboradas, sinceramente. Havia imensa coisa para explorar aqui, que no meu ponto de vista não foi tão explorado. Estava à espera de uma violência mais violenta, é uma guerra civil, não estamos aqui para brincar. Quero ver cabeças a ser decapitadas, ok? Tipo, que não vimos. Tipo, vimos algumas situações em que são fortes, ok? Mas não foi assim uma coisa extraordinária. E esse também, se calhar, é o grande problema. O problema é que nós, atualmente, tendo em conta o número de filmes e séries que existem e o número de coisas que nos são expostas, então nós somos expostos neste momento a coisas absolutamente fantásticas e muito reais, não é? Então depois cria uma certa dormência quando nós vemos sim. Determinadas coisas, não é? Tipo, nós estamos a ver aquilo, lá pessoas a morrer, ou sei lá o quê, e nós, está bem, é uma segunda-feira.
Já não queria efeito.
Sim, repara, eu vou-te dar um exemplo muito simples. É, antigamente tu vias filmes de aviões. Ai, tal, tudo bem e tal. Ai, tal, é difícil e tal. Né? E de repente viste um Top Gun Maverick e dizes, meu Deus, ok, isto é que é tipo estar dentro de um avião, sentir aquelas forças G. Falam-te das forças G e tu, sei lá o que é isso. Tu sentado no sofá, sei lá o que é isso. Mas ao vês aquele filme, tu sentes as forças G. Estás a perceber? Tipo, tu vês os atores e não sei o que, a sentirem aquilo, vem uma vibração, uma coisa, tipo, tu ficas, meu Deus. Pronto, e era isso que eu gostava de ter visto aqui. Estás a perceber? De uma coisa um bocadinho mais vivida. Entendes? Tipo, e eu aqui não vi isso tanto. Depois, há pormenores, por exemplo, como o Luís disse bem, que é, isto é tipo uma espécie de uma road trip, não é? Pronto. Há momentos da road trip que nós não vemos. É, eles estavam ali, ah, estão a 200 km, não sei de onde, e de repente já estão lá, na cena a seguir já estão lá. Eu tipo, e o que aconteceu antes? O que é que aconteceu aqui no meio? O que é que, percebes? Quer dizer, fica aqui um bocado, pronto, uma coisa assim um bocado meio, pronto, no meu ponto de vista, a faltar qualquer coisa. Portanto, mais uma vez, isto é um filme que vale a pena ver, mas não é um filme, eu pessoalmente não aconselho ver ao cinema, não aconselho. Só há um único motivo pelo qual eu aconselho ver este filme ao cinema, que é o som. Não há mais nada. Ok, mesmo a própria imagem, portanto, eles optaram aqui por um 16:9, por exemplo. Portanto, é uma imagem muito particular. A maior parte das pessoas acha que 16:9 é a imagem de cinema. Não é. A imagem de cinema é 21 por não sei quantos. Portanto, acho que é 21:9, se não estou em erro. Portanto, é mais estendida para os lados, não é?
Sim, pronto, é mais
esta, não, esta é quase meio quadrada a imagem.
É ultra-wide.
É ultra wide, exatamente, portanto esta é só wide, não é? Portanto, não é. Foi algo, foi uma escolha, portanto, aqui da realização e tudo mais, em ser nesse sentido. Portanto, esse tipo de coisas para mim, claro que o som é sempre bom, portanto, é sempre interessante ver aquelas coisas e tudo mais. É interessante, atenção, mas para mim faltou alguma coisa, ok? Faltou alguma coisa. Soube-me pouco, é isto. Estava à espera demais, sinceramente.
Aquela parte final devia ser ligeiramente maior.
Aquela parte final não devia ter acabado da forma como acabou, sinceramente. Enfim, tudo aquilo que está ali à volta é de uma parvície, de uma estupidez, tipo, de todo o tamanho, estás a perceber? Ou seja, se tu começas a pensar atrás, ou seja, começas, agora vamos para spoilers, é óbvio que vamos poder dialogar um bocadinho mais sobre isto, mas tipo, se tu começas a andar para trás e a ver o que é aquilo, qual é o objetivo deles, é uma parvoíce tremenda, percebes? Tipo, não define absolutamente nada, enfim. Pronto. Mas pronto, eu pessoalmente, epá, não lhe dou uma nota 100, uma nota 10, não lhe dou de todo, portanto, é como lhe digo, é ali um bom, passou do satisfaz, foi ali para o bom, ficou ali, pronto, para mim é um, dentro do Reto Tomatoes, dava-lhe uns 65, 70, máximo, não lhe dou mais. Ok, portanto, acho que não é um filme excepcional que você, não, sem sombra de dúvida que não. Tipo, é um filme que se vê, pronto, está bem. É um filme que daqui a um ano, dois anos, ninguém vai falar dele. É isto, olha, pareceu-me, sabem que tipo de filmes, para vocês terem a noção. Este filme é metade de um 10 Cloverfield Lane, por exemplo. Ok, eu queria aquela tensão do 10 Cloverfield Lane, por exemplo. É um filme, o 10 Cloverfield Lane, que é feito por um gajo excepcional, o Dan Trachtenberg, portanto, em termos de realização, tipo do género, espetacular, man. Tipo, aquilo que tu vives, aquela sensação, aquele desconforto, aquela coisa, tu respiras da mesma forma que os atores respiram e não sei o quê, e eu não senti isso ali. Não houve nenhum momento em que eu estivesse na cadeira e estivesse ali, tipo, ai meu Deus, e há situações de tensão que não me criaram tensão a mim. Eu estava ali à espera para ver o que é que ia acontecer. E esse foi o grande problema, no meu ponto de vista. Eu, nessas situações de tensão, quero ter a tensão, ok, do meu lado. Portanto, e não senti essa tensão. Foi do género, ah, está bem, sim, pronto, olha, aconteceu, olha, agora vai, oh, pois, exato, fez o que eu achava que ia fazer, ah, tal, ok, percebes? Ou seja, portanto, é um bocadinho por aí. Mas pronto, vamos falar agora um bocadinho mais concretamente em spoilers relativamente a este filme, no nosso próximo segmento, segmento de spoilers. Now let's get right on. chegamos aqui ao segmento de spoilers, onde falamos mais abertamente relativamente a este filme, Civil War. Portanto, para quem não sabe, fica aqui o aviso de que vamos spoiler grande parte do filme, portanto, premissa, etc. Portanto, aconselhamos que vejam o filme e depois ouçam aqui este segmento para não serem spoilados. Portanto, pá, aquilo que eu acho é, e aquilo que eu disse anteriormente em termos de ser um bocadinho parvoíce é, portanto, aparentemente, passa-se nos Estados Unidos, portanto, é supostamente aquilo
está
que se quer ver.
Está a decorrer uma guerra civil.
Está a decorrer uma guerra civil. E porquê que está a decorrer uma guerra civil? Porque ninguém concorda com o que o presidente fez ou deixa de fazer, ou etc. Pronto, é isto. Não se sabe ao certo, não há nada palpável ao que é, dita no próprio decorrer. E eu compreendo isso. Não é dito porque
é para não tomar
está nas
partidos.
Entrelinhas. Para não tomar sim. partidos, mas na realidade tomam partidos na mesma, porque ao fim e ao cabo,
sim.
portanto, consegue-se perceber que isto é uma guerra entre os republicanos, democráticos, estas eleições que vão agora decorrer,
e não só.
Trumps e afins, portanto, é...
Por... Eu achei o discurso do Nick Offerman, que estava a ensaiar no início, uhum. ele tem lá uma particularidade que era muito usada pelo Donald Trump, uhum. quero dizer que era... A guerra, qualquer coisa, tipo, era a melhor, aquela a melhor que a humanidade já tinha visto. Sem uma cena qualquer. Uhum. Vocês não se aperceberam que ele estava a dizer isso no início?
Uhum. Não me recordo.
Vai ser uma vitória. Pronto.
A cena do Trump,
e,
sim.
Quando o ator, o Nick Offerman, que está a interpretar o presidente no início, está a fazer uma ensaiar o discurso, é assim que até começa, e ele diz... Que qualquer coisa tipo a vitória, a melhor vitória já vista.
Uma das maiores vitórias já alguma vez vistas, é isso.
Qualquer coisa assim desse género. E a forma, até a forma como ele estava a ensaiar era similar à forma como o Donald Trump usa. Mas eu também percebi que o realizador não é lógico, pá, percebes que aquilo ali deverá ser eventualmente republicanos e democratas, mas, por exemplo, um dos grupos, os dois grupos aliados, não é? Era o Texas e a Califórnia, que atualmente nos Estados Unidos têm ideais completamente opostos. Está a perceber? Ou seja, o que atualmente é nos Estados Unidos ali não aconteceria,
sim,
né?
Ou seja, o que basicamente
dividir.
É óbvio que ele não quer mostrar isto, portanto, igual, porque nos Estados Unidos, com as leis da forma como são, levava logo um processo em cima e iam parar a tribunal à conta de que, portanto, estás a incriminar uma pessoa, ou isto ou aquilo outro, como é mais cobre. Mas eu, aquilo que achei, portanto, e passando essa parte, portanto, é uma guerra civil entre dois lados dos Estados Unidos, enfim, pronto, acho uma parvoíce, porque o é, sinceramente, vamos matar o presidente. Porquê? O que é que isso vai fazer? Explique-me,
então,
por favor.
O Saddam Hussein...
O que é que matar o presidente vai fazer ali naquela circunstância?
Então, Noel, o Saddam Hussein morreu porquê?
Sim, eu entendo isso, Luís, mas
é igual. Petróleo, interesse no petróleo.
Mais ou menos, é igual mais ou menos, percebes? Porque estamos a falar de uma coisa é dizer assim, um país de terceiro mundo, ok? Pronto, os Estados Unidos à partida não será um país de terceiro mundo, não é?
Tornou-se, portanto, tu viste o quão baixou o valor da moeda?
Sim, sim, e depois
que
foi por isso que até os canadianos, lá
os dólares canadianos valem mais.
Valiam mais, exatamente, sim.
300 dólares.
Mas mesmo assim, estás a perceber, ou seja, achei uma coisa relativamente parva, no meu ponto de vista, portanto é a minha perspectiva, sim, sim. percebes? Ou seja, eu acho que o objetivo do filme era o único, que era, eles queriam entrevistar o presidente, porque iam matar o presidente.
Diz-me só uma coisa, qual é que achas que seria o impacto hoje, na atualidade, se alguém entrasse na Rússia e conseguisse matar o Putin?
Se queres que eu te diga, sinceramente, acho que seria praticamente nulo, porque infelizmente aquele indivíduo tem de certeza pessoas abaixo dele que são iguais ou piores do que ele, que rapidamente vão lá acima e fazem igual.
Sim, mas podem matar toda aquela
facção.
É o mesmo
que tu cortares uma cabeça, como se costuma dizer, aquelas
mas
cobras, não é?
Mas,
a hidra.
Independentemente disso, ia mudar muita coisa, certo?
Mas independentemente disso, porque
segurança,
uma coisa é o teu ideal
segurança.
Que tu achas que vai mudar, outra coisa é a realidade. Estás a perceber? Portanto, a realidade nós não sabemos, porque na realidade só se as coisas acontecerem é que nós temos essa noção. Nós podemos aqui pressupor e presumir e achar que, mas nós não sabemos exatamente ao certo que se poderia ou não acontecer isso. Esse foi a direção que o filme decidiu tomar. Estás a perceber? Ou seja, eu não estou aqui a dizer que a direção, no meu ponto de vista, eu achei que não fazia sentido. Percebes? Tipo, o que é que uma matar pessoa vai mudar? Sim, eu acho que no meu ponto de vista, primeiro é uma coisa, primeiro é, eu não sou muito a favor de polarizações. Percebes? Tipo, polarizações não ajuda ninguém absolutamente nada, não é? Dizer que tu és muito mau e tu és o bicho papão e que depois de tu morreres, tipo, tudo vai solucionar-se, é uma falsa publicidade, no meu ponto de vista, estás a perceber? Portanto, eu não, repara, isto é o meu ponto de vista, é a minha interpretação. Claro, não estou a dizer que todas as pessoas têm que pensar assim, como é óbvio, não é? Mas na minha interpretação é que, pá, as coisas não vão... Daí tu tens-me perguntado a cena do, olha, e se o Putin morrer, o que é que acontece? Olha, o outro mete-se no lugar dele, é isto. Porque viu-se perfeitamente o que aconteceu na Coreia do Norte, não é? Morreu o pai, entrou o filho, pronto, entrou já está. Está feito. E qual é a diferença? Nenhuma, é igual ou pior. Pronto.
Mas não houve, portanto, nenhuma invasão, é mais nesse sentido que eu estou a falar, mas sim, continua.
Sim, certo, mas tipo, escolhe o que tu quiseres, sim. Percebes? Tipo, ah, morre porque tinha câncer e morreu, porque não sei o quê, e então, e se ele tiver câncer e morrer amanhã, o que é que acontece? Porra nenhuma! Estás a perceber? Ou seja, tipo, não há os talar os dedos que matas uma pessoa e de repente tudo muda. Pá, não, eu pessoalmente não vejo dessa forma. Percebes? Portanto, é por aí. E se estivermos a falar de Saddam Hussein, isto e com outro, vai ver se o povo está melhor. Não sei, diz-me tu, não sei. Sim. Mas se calhar o povo não está muito interessante. Nós, se calhar, psicologicamente, estamos bem porque morreu um ditador que nos disseram que era um ditador. Mas na realidade tu vais ver as pessoas que moram lá, que se calhar é que vai afetar e vais ver se calhar não afetou, não mudou nada. Mas pronto, é isto, percebes? Ou seja, o que eu acho é que é esta polarização de ao bom e ao mau, não é? Então nós temos que matar o mau, porque o mau é que... pronto, foi a direção que o filme escolheu, portanto, tudo bem... concordo, whatever, let's go, vamos então na viagem para ver se realmente o que é feito disso e tudo mais. Pronto. Eu acho, no meu ponto de vista, que há ali determinadas situações que ficou alguma coisa a faltar, percebes? Ou seja, se começarmos o filme pelo início, vá, digamos assim, nós inicialmente, a primeira situação que apanhamos assim, um bocado mais coisa, que essa foi interessante, foi a bomba de gasolina, ok? A bomba de gasolina foi tipo uma das primeiras situações que nós apanhamos em que vimos ali uma coisa
tensão,
que,
mais, uma certa mais tensão. Intensa.
Aí eu gostei, portanto, senti essa tensão, ok? Logo a seguir a isso, portanto, eles passam para, se não estou em erro, portanto, enfim, já não me recordo exatamente tudo de seguida, mas eles passam para aquela situação em que vão atrás daqueles indivíduos naquele prédio, se não estou em erro, naquele prédio acho onde depois que... há o amigo deles que está atrás do posto a tentar proteger-se e não sei o quê, depois acaba lá por levar o tiro e tudo mais. Eu acho que aí essa cena, em particular, depois a execução daqueles três... não é? Portanto, daqueles três que foram capturados e executados lá com aquela metralhadora lá do Jeep, não é?
Metralhadora, aquilo, é?
Aquela, nem sei como é que aquela porcaria se chama, uma arma, pronto, não sei.
Mas tem aquele da casa em que estava um morador naquela casa, pá, essa cena é muito
boa. Sim, o sniper.
Tinha o sniper. Quando eles chegam... Estás a falar do sniper, ok. Sim. Essa cena do sniper, por exemplo... Eu achava
que... Devia ser um bocadinho mais extensa, não
é? Não, não é só isso. É, se tu estás a criar aquela tensão, estás a perceber? Pronto. E eu compreendo, só que depois não há o resto, que é... Não há o... Tipo, tu não tens uma conclusão, porque a única coisa que acontece aí é que o gajo dá um tiro, calem-se, pum, dá um tiro e supostamente mata lá o indivíduo.
Eles seguiram a viagem.
Percebes? É isso, ou seja, é. Entendes? Tipo, tu já não, tipo, tu já queria assim, um bocadinho mais de tensão, queria mais assim, alguma coisa.
Essa cena de facto foi fixe e eu não me importaria de ver um bocadinho mais daquela tensão que se criou naquele momento, não é? Porque eles não sabiam onde é que o gajo estava, No entanto, pá, aquilo, eles estavam de passagem, eles só pararam porque foram obrigados, estavam sempre aliados. Pá, o sniper matou o gajo e eles continuaram a viagem. Pronto.
Vai, sim, mas percebes? Sim. Ou seja, tudo muito...
Eu compreendo.
Sozinho e tal, e não sei o quê. Parece que vão o quê? Vão à Disney, tipo, ninguém vai à Disney ali, tipo...
Percebes? Foram depois, ou seja, quando chorar aquela cidade que não se passava um caralho.
Epá, enfim, depois aquela cidade que não se passava nada na realidade.
Mas passava-se alguma coisa, afinal.
Sim.
Essa também, o nível de tensão aí também, enfim, pronto, o nível de tensão subiu e acho que era a cena que tu querias falar, Luís, com lá com a
captura
da rapariga, exatamente, da rapariga e lá do chinês ou japonês ou sei lá o quê, e essa cena do Jesse Plemons, que entra aí com um papel muito sério, não é? Essa cena eu acho que foi interessante. Se bem
eu achei incrível essa cena.
Opa, mais ou menos. Tipo, o Jesse Plemons foi muito... Quer dizer, repara o seguinte. Um indivíduo que está a deitar corpos porque supostamente os matou, não é?
Sim.
Porque não são true Americans, não é? Portanto, não Sim. são verdadeiros americanos. Pronto. Entretanto, tipo, ele... Lá o outro que disse que vinha de Hong Kong, pum, deu-lhe um tiro, pronto, já está. E o outro matou porque estava a falar demais e já lhe estava a chatear, pronto, enfim. Epá, ele já não tinha morto antes toda a gente? Tipo, claro que não, não é? Tipo, a narrativa do filme tem que seguir. Entendes? Tipo, eu para mim aí, por exemplo, eu para mim aí, dava um tiro numa perna a um. Percebes? Ou cortava tipo um dedo ao outro. Ou isto ou aquilo outro. Aí crias muito mais tensão. Estás a perceber? Tipo, crias uma coisa mais... É muito mais tenso. Estás a perceber? Tipo, do gente, se queres ser maquiavélico, da forma como queres ser maquiavélico, demonstra isso. Okay? Tipo, e aquilo foi assim um bocadinho... Ah. E depois, sobretudo, esta cena que é tipo... Enfim, como acreditar nisto, não é? Enfim. Que é um filme que está a mostrar esta realidade toda. Sim, senhor. Mas os dois soldados não ouvem um carro chegar à beira deles. Não ouviram. Eles estavam, sei lá, a ouvir surdos. Sei lá o quê.
A tanto
não é? E não ouvem um carro a chegar surdos. À beira deles, atrás deles, e são atropelados. Estás a perceber? Quer dizer, isto é um bocado irreal. Eu preferia que tivesse existido outra situação qualquer. Entendes? Tipo, outra situação que houvesse
ou
uma distração.
Ou carro fosse elétrico.
Ou fosse... Pô, qualquer coisa, estás a perceber? Tipo, mas tipo do género.
Não
chega
resultava
um carro
essa parte.
Que só 2 segundos, só 2 metros, tinha que tu ouves o barulho do motor. Tipo, quer dizer, percebes? Apá. Não, tipo, tu ias ouvir o barulho do motor já não sei onde, e dizes, ui, tem um carro a vir para aqui, o que é que se passa? Entendes? Tipo, quer dizer, houve ali, eu percebo.
Claro, claro.
Só que, eu digo-te assim, para que criar uma cena de tensão se depois queres acabá-la em 2 segundos? Não querias, uhum. Entendes? Ou querias de outra forma, entendes? Portanto, é por aí. Portanto, essa cena, mais uma vez, podia ter sido melhor, ok? Tipo, para mim não foi, faltou. Estás a perceber? Faltou ali qualquer coisa, sinceramente. Pronto, enfim. Continuando, eles encontram lá o coisa, e aí acho que também uma das cenas que tu querias falar também era por causa do Wagner. Portanto, quando eles chegam ao acampamento militar, não é? E presumivelmente acho que a cena que tu estás a falar é a cena que ele está ali aos berros e
sim,
não se ouve aos berros, não é?
Sim.
Não é?
Essa cena é muito fixe. Tipo, e a expressão,
essa cena tá interessante.
A expressão dele está fixe. Eu gostei muito da.
Essa cena está fixe. Só que depois, para mim, o filme acaba por cair um bocado porque, ai tal, vamos aqui na excursão ou sei lá o quê. Depois não percebi muito bem, porque sinceramente não percebi que é. Eles chegam ali àquele acampamento, dizem: olha, agora vamos todos para Washington. Depois eles dizem assim: ei, já não vamos a tempo, não sei o quê, não sei o que mais. Começa tudo a bazar. Ok, uhum. Eles ficam tipo parados a olhar assim, para nada, e de repente já lá estão, juntamente também com as forças especiais ou as forças militares. Mas eles apanharam boleia. Então se apanharam boleia, porque é que não mostrou eles entrarem num caminhão de boleia? Estás a perceber?
Uhum.
Quer dizer, eles veem todos os caminhões a irem embora, os aviões, os não sei o quê, tudo a ir embora assim. Olhar assim. E de repente eles não... Enfim, no meu ponto de vista é um bocado estapafúrdio, não é? Portanto, enfim. Depois outra coisa. Tu viste aqueles jatos todos a passarem? Então eles não querem matar o presidente? 3 mísseis à Casa Branca? Não. Ninguém manda mísseis à Casa Branca. Quer dizer, tem que matá-lo aqui à chapada?
Percebes? Quer dizer,
estas coisas são coisas que...
Eu não sei... não sei como é que funciona
muito bem.
Como é que funciona essas
olha,
coisas.
Repara, o Saddam não, mas por exemplo, o Bin Laden não mandar um míssil, mandar uma equipa para invadir, claro, e depois fazer isso. É assim que os. Sabes que é militar norte-americano. Podia acabar com um míssil, mas a ideia não é acabar com um míssil, nós somos a NATO.
Eu não sei
natas.
Se aquele no. Imagina que tem civis lá dentro. Eu não sei como é que se funciona.
Também, mas é não aquela podes. Cena de poder matar com
uma pistola
direto.
Sim, eles
estavam
muito preocupados
direto.
Com os civis, efetivamente. É,
a quantidade de civis que eles mataram.
O que eles mais estavam preocupados ali era com os civis, sem sombra de dúvida que era com os civis, que eles estavam preocupados, realmente. Pá, enfim, e depois pronto, aquela cena final de pronto, a personagem principal morrer, não é?
Isso para não dar.
Depois imagina.
É assim, ela morre, isso é uma coisa que eu não gostei.
Ninguém quer saber. Ela morre e ninguém quer saber. O Wagner Sousa foi. Ela morreu, está bem. Olha, uma foto para tirar, vamos tirar a foto. E depois, nem quer saber. Não, é pá, whatever.
Eu antes disso houve uma coisa que eu não gostei nada, que é a personagem Dali, que é interpretada aqui pela Kirsten Dunst, mostra-se sempre uma mulher muito forte ao longo de todo o filme. E tem uma quebra de tensão à porta da Casa Branca. Se vocês repararam, quando ela estava cá fora...
Sim, 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 ela estava ali muito...
Estava muito... Parecia que tinha entrado em estado de pânico. Estado de pânico. Um pânico, não é? Como é que se diz?
É assim, eu até entendo essa parte. Estava
em pânico.
Explico-te. Teve tipo um ataque de pânico.
Era isso.
Eu percebo um bocadinho ela, o que diz. Porque ela há uma cena em que ela diz assim... Depois de tantos anos a tirar estas fotos e tudo mais, eu tirei estas fotos por um motivo. Para dizer, nunca façam a guerra acontecer aqui dentro. Isto é horrível, não, uhum. é, não traz dignidade a ninguém, etc. Nunca
eu acho que isso ainda não justifica o facto dela, no último momento, ter tido um ataque de pânico.
E parece-me que ela teve mais isso no sentido de... Portanto, eu nunca acreditei que eu fosse tirar fotografias a uma coisa aqui dentro, dentro da minha não é cidade, mas pronto, dentro do meu país e não sei o quê, percebes? Portanto, e eu nesse sentido até entendi, portanto, entendi um bocadinho. Mas pronto, lá está, eu acho que estas pequeninas
isso foi
lacunas,
que eu não gostei do filme, foi a única coisa que eu não gostei no filme, foi isso.
E sobretudo a cena final, dela ter falecido e tipo, sim. A outra nem sequer quer saber, a outra tirou as 3 ou 4 fotografias dela a morrer. Está ótimo para ela. É a maior
prémio.
Vamos embora.
Vai ganhar prémio.
E a trem, em vez de empurrar para o lado, empurrar para trás, não é?
Pois, também. Tinha que ser. A narrativa dizia isso, portanto tinha que ser. percebe? Estas pequeninas coisas que são falhas na narrativa, não há hipótese. Portanto, para mim, sinceramente. Deve ter sido a inteligência artificial que escreveu isto. Para mim, sinceramente, eu acho que é isso que não torna este filme excepcional. Percebes tanto? Porque falha nestas pequeninas coisas, sinceramente. E pronto,
eu até tinha gostado muito do filme, aí fiquei decepcionado.
Ei, pronto, mataram o presidente, ei, espetacular, vocês são os maiores. Entretanto, o António ou o Pedro ou sei lá o quê vai ocupar o lugar dele, mas está tudo ótimo. Ah, tudo ótimo. É assim que vocês vão conseguir, sei lá o que vocês querem, sei lá, enfim. Agora, achei uma palermice, pronto, é só o que eu tenho a dizer. Mas pronto, pá, sinceramente, eu acho que. Este filme, em termos de spoilers, não, acho que não há mais nada a abordar. Não sei se vocês querem abordar mais alguma coisa ou não, mas acho que sinceramente não há assim mais nada a abordar. Não preciso, muito obrigado. mas pronto, enfim, epá, fiquei triste por estes pequenos pormenores. Percebes? Acho que adicionando estes pequenos pormenores, um filme excepcional. Epá, falhou nisso, sinceramente. E pronto, não adicionando mais nada aqui aos spoilers, podemos partir então aqui para o nosso último segmento das nossas notas finais. E pronto, está concluída aqui esta guerra civil, portanto foi uma guerra civil rápida também. Portanto, para a semana vamos ter um episódio bastante especial. Bastante especial por dois motivos, porque na realidade, yay! Isto se nós estivermos a contabilizar, portanto este deverá ser, acho eu, se não estou enganado, portanto é o último episódio desta terceira temporada. Estamos a brincar há 3 anos a fazer isto, e para a semana vai ser o primeiro da quarta temporada, portanto.
E começamos logo com um especial.
E começamos
Natal,
logo
é?
Com um especial que
especial
é, pelo menos para nós, é bastante interessante e competitivo e tudo mais. Portanto, é o nosso especial de filmes de verão de 2024. Portanto, será esse o próximo episódio, ou seja, não iremos fazer review a nenhum filme. Portanto, será um episódio dedicado única e exclusivamente a isso. Vamos falar, obviamente, de alguns filmes, dos filmes que vão estrear agora neste verão de 2024, mas, portanto, vai ser um episódio dedicado aqui ao especial de filmes de verão de 2024. Como já é habitual, portanto, já sabem, portanto, este podcast está disponível nas várias plataformas, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, entre outras. Têm também em baixo, portanto, o link para as nossas redes sociais, se assim desejarem seguir, e dou aqui a palavra aos restantes membros para se despedirem da malta. Por isso, Lázaro, comece por ti, força.
Chegou à altura que eu mais gosto, que é basicamente a cena de abrir galhardetes, a ver quem é que sobe e desce na pontuação.
Toda a chapada.
Toda a chapada. Por isso, pessoal, até para a semana, um grande abraço, fiquem bem.
E Luís?
Da minha parte é o habitual, é só um abraço e um até para a semana.
E da minha parte também é exatamente a mesma coisa, agradecer a toda a gente que fica aqui até o finalzinho e que nos acompanhou aqui nesta terceira temporada, não é? Nestes episódios todos. E pronto, malta, já sabem, como sempre e como habitual, vemo-nos para a semana e até lá, boas filmes.